oportunidade de ouvir a mente anterior e tenho aqui então algumas questões para lhe colocar como ponto de partida. Portanto, falando daquelas férias em que depois Ana Carolina não foi para, em determinado momento Ana Carolina não terá ido para o Luxemburgo, o que é que estava combinado? Se é que estava combinado alguma coisa? Era para fazerem, executarem aquele plano do X dias de um lado, X dias do outro? Como é que é, mãe?
Havia efetivamente uma primeira intenção de a Carolina ir ao Luxemburgo visitar o pai em setembro, portanto, findas as férias do verão, ela iria passar lá uma semana e voltaria. E isto era o que estava inicialmente planeado. Acabou por não ir, senão não estaríamos aparentemente aqui, não é? E eu já tive a oportunidade de explicar na audiência em agosto do ano passado os motivos pelos quais eu acabei por tomar a decisão, ou acabou-se por se tomar a decisão da Carolina não ir. Portanto, havia entre fevereiro, quando nós regressámos a Portugal, eu e a Carolina, e final de agosto desse ano, o Ricardo não veio, muitas vezes veio a Carolina. O período mais longo que ele teve com a Carolina, portanto, enquanto família, foi quando nós fomos ao Luxemburgo no mês de maio para ir buscar as mobílias e os pertences de ambas. O pai acabou por estar com a Carolina uma semana na Páscoa em Portugal, acabou por estar uma semana e meia no verão, apesar do pai ter estado em Portugal mais tempo, mas acabámos depois por nos dividir entre estar eu na minha casa de Linda Velha e a Carolina a ir à creche e o Ricardo continuar na casa dos pais dele no Guincho. Portanto, foram só este tempo. E durante esse tempo não houve como é que eu hei de dizer? Eu não quero dizer que não houve um interesse, porque eu não posso dizer se houve interesse ou não, mas não houve nenhuma ação da parte do Ricardo em perceber quais é que eram as rotinas da Carolina, em fazer uma convivência. Portanto, não houve visitas, não houve viagens a Portugal, não houve ir passar fins de semana, não houve nada nesse espaço de tempo.
E então, foi isso que o senhor, que eu vou achar que não era boa ideia.
Não havia condições para a Carolina, que tinha acabado de fazer, literalmente acabado dois ou três dias antes, de fazer dois anos com uma criança tão pequena que nunca tinha estado sem a presença da mãe, ir passar para uma outra pessoa, estar sozinha com ela. Não era propriamente o estarmos aqui em Lisboa, em que o Ricardo estaria em Lisboa e eu estaria em Linda Velha, que se alguma coisa acontecesse, com facilidade me poderia deslocar. E portanto achei que na altura o melhor para a Carolina era não estar com alguém que naquele momento não estava habilitado para os cuidados de uma criança tão pequena e das quais ela poucas referências tinha.
Sim, senhor. Mas explique-me só uma coisa, recuando um bocadinho àquilo que disse. Disse que o objetivo era o que estava inicialmente combinado, digamos
Sim.
assim, era a Carolina ir durante uma semana
Sim.
e depois regressar.
Certo.
Era para quê? Era para executarem aquele plano, aquele acordo que tinham feito de ela estar metade do tempo de um lado, metade do tempo do outro?
No meu entendimento, não. No meu entendimento era para ela ir lá passar esta semana, havia um período de férias, o pai tinha estado pouco tempo com ela, já havia aqueles bilhetes comprados, e a Carolina iria, tanto que não havia bilhetes nem viagens programadas, nem de uma parte nem da outra, pelo que eu sei, da parte inclusive do Ricardo. Outros, o Ricardo também só tinha um bilhete para vir trazer a Carolina e não havia mais. Tendo em conta também todo o comportamento que foi tido, eu parti do princípio que aquele acordo não iria ser executado, porque não houve manifestações.
Então, mas esse acordo, quando o fizeram, foi quando? Recorda-se?
Foi, salvo erro, em janeiro de 2022.
Então, se bem entendi, em janeiro de 2022 fizeram esse acordo, mas para o senhor ver como é que as coisas correram entre fevereiro
e setembro.
Exato.
Viu que aquilo não seria execuível, é isso?
Exato.
Mas acha que o pai, então, durante esse período de tempo, não esteve tempo suficiente com ela para se aperceber das rotinas e das necessidades da filha, é isso?
Exatamente.
Pronto, eu só queria perceber. Se eu tiver a dizer alguma coisa errada, corrija-me. Pronto, era para perceber o que é que ele levou a agir de determinada forma. Mas em janeiro, quando fizeram este tal acordo, o que é que ele levou a acordar nesse sentido? Eu depois já percebi que a senhora, entretanto, viu que aquilo não seria uma boa ideia, mas naquela altura, em janeiro de 2022, porque é que concordou com aquele acordo?
Doutor, eu não era feliz no Luxemburgo, era do conhecimento de toda a gente, quer da minha família, quer da família do Ricardo, quer do próprio Ricardo. E com os sucessivos internamentos que a Carolina foi tendo, tendo eu outro filho também, e não havendo o apoio da parte do outro adulto da casa, fui-me sentindo, se eu já não me sentia feliz e se eu já não gostava de estar lá, desapoiada e numa situação fragilizada, quer para mim, quer para a Carolina, não me fazia sentido estar num sítio onde não tinha uma rede de suporte, nem eu, nem ela, nem ninguém, nem o Martim, nem o próprio Martim. Isto é discutido com o Ricardo, começa a ser discutido, aliás, sempre foi verbalizado, quando nós fomos para o Luxemburgo, eu sempre disse ao Ricardo que nós iríamos, mas eu iria pelo menos não para ficar, mas iria uma questão de tempo, não saberia se iria para um ano, se iria o tempo que fizesse sentido na determinada altura. E aí deixou de fazer sentido. Portanto, começámos a falar em casa mais desta situação, sempre fomos falando da Mila, começámos a falar sempre com mais frequência, a partir do momento em que duas figuras-chave que nós tínhamos no Luxemburgo, que eram o Pedro e a Mariana, que são por acaso os padrinhos da Carolina, deixaram o Luxemburgo para ir trabalhar para outro sítio. E nessa altura, o pouco suporte que eu lá tinha, deixei de o ter. E portanto começou-se a falar com mais frequência do regressar a Portugal. Esta situação é posta ao Ricardo. O Ricardo diz sim, senhora, podemos pensar nisso, mas tens que arranjar um local de trabalho em Portugal que estabeleça determinados critérios, que seja uma empresa fidedigna.
Mas porquê que ele... Porquê que o seu marido tinha que decidir esse tipo de coisas? Ou porquê que ele tinha que pôr essas condições para o trabalho?
Porque acabava por funcionar um bocado. Acabava, o Ricardo acabava por ter um bocadinho um peso nas decisões que eu tomava.
Então, mas prossiga. Então, o Sr. Ricardo ter-lhe-á dito que tinha que arranjar um trabalho em Portugal que preenchesse requisitos?
Determinados critérios. Felizmente, esses critérios apareceram. Esses critérios concretizaram-se e foi-me feita, e o Ricardo foi acompanhando todo este processo, foi feita, tive um convite para ingressar num processo de recrutamento numa empresa em Portugal, onde estou, numa multinacional, lá está, numa empresa que preenchia os critérios, e acabei por ficar com a vaga. Quando soube que teria sido selecionada para a vaga, foi posta a questão ao Ricardo. E o Ricardo, inicialmente, disse-me, tu não vais, a Carolina não vai. E eu disse, se a Carolina não vai, eu também não vou. E o Ricardo acabou a perceber que eu, efetivamente, até previa, eu não era feliz ali, não estava realizada, e permitiu-me trazer a Carolina e insistiu para que se fosse feito um determinado tipo de acordo, para que este... para que esta situação fosse possível.
Portanto, se bem entendi, o Sr. Ricardo...
Se bem entendi, o Sr. Ricardo acabou por permitir que a senhora Susana Clavas seja...
Sim.
Por permitir que a trouxesse a Carolina, no pressuposto de que então haviam de fazer tempos divididos. Daí este acordo. Foi
eventualmente,
isso?
Sim.
Pronto.
Estou em grito, sim.
Então, mas... A senhora até já foi mãe de outro filho. Achou que
que isto fazia sentido? Ter uma criança a viver metade
não.
do tempo
não, não no lado
dado, ainda para mais com esta idade?
Não fazia sentido absolutamente nenhum, doutora.
Então, se não lhe fez sentido, assinou porquê? Sentiu-se coagida de alguma forma?
O Ricardo é capaz de ser uma pessoa insistente. É capaz de ser uma pessoa insistente, persistente, que nos leva, muitas vezes, a ir no caminho dele. E eu vi que a única solução para vir, acabei por me sentir um bocadinho...
Portanto, foi a pressão e insistência dele,
sim,
era assim ou não era, sim. E então a senhora assim
exatamente.
Ou sujeitou-se, basicamente.
Exatamente,
a
exatamente. Exatamente.
É
exatamente.
Quando veio, também de acordo com aquilo que percebi, mantiveram duas escolas, ou não?
Não, Carolina só esteve no colégio, nos Pirralhos do Marquês. O Ricardo manteve uma inscrição numa escola à qual a Carolina já inclusive não ia desde o início, a primeira quinzena de novembro do ano anterior. Portanto, a Carolina não deixou inclusive de ir, não foi porque necessariamente foi para Portugal. O pai, o Ricardo, optou por depois manter aparentemente a inscrição por vontade dele. A Carolina não esteve. Nem sequer esteve presente na escola no Luxemburgo quando, no menu, foi praticamente um mês, cerca de 28 dias, quando eu estive lá para fazer as mudanças.
Porque ela já não ia àquela escola no Luxemburgo desde novembro de 2021, é isso?
21, exatamente. Desde o início, posso dizer, terá sido entre dia 9 ou dia 10 de novembro, terá andado por aí. E nessa escola só tinha também começado no início de setembro. Portanto, ela nessa
já teve
escola...
setembro, outubro, nessa escola, e depois em novembro deixou de ir.
Internamentos pelo maio, portanto, aquela menina nem 2 meses. Okay. Só 2 meses e muito poucos dias esteve nessa escola.
Como é que trataram cá para a inscrição dos Pirralhos do Marquês?
Tratei antes de regressar, portanto, no fim de janeiro, quando estávamos a preparar as coisas todas para vir em fevereiro, eu entrei em contacto com os Pirralhos do Marquês. Primeiro, era uma escola que era muito próxima do meu local de trabalho, estamos a falar em 2 quarteirões, e por outro lado, eu já conhecia a escola porque tinha sido a escola também onde o meu filho tinha estado.
Mas, portanto, trataram lá? Foi a senhora sozinha que tratou ou foi a senhora e o senhor Ricardo?
Foi eu sozinha que tratei, mas como fui eu sozinha que tratei todas as outras inscrições em todos os sítios. As idas aos médicos, a escolha dos médicos, essas coisas eram todas feitas sempre por mim, só. Esta foi só mais uma que eu fiz sozinha. Mas claro que o pai estava informado.
Pronto, então em setembro ocorre a circunstância da senhora decidir, então ela agora não vai, e depois, o que é que aconteceu?
Depois como aconteceu?
Sim, porque assim,
desculpa,
ela era supostamente para ir,
sim.
Não foi, manteve-se cá na escola,
certo.
Entretanto, trataram de outra escola. Ou não foi?
Foi feita... Não, aliás, essa escola começou a ser tratada...
O São João de Brito.
O colégio São João de Brito começou a ser tratado em março de 2022. Portanto, nós, eu e a Carolina, regressamos a Portugal em fevereiro de 2022. Em março, de início de março, se não estou em erro, o Ricardo envia uma pré-candidatura para o ano 23-24, e é nessa altura que faz, consolida depois em abril a inscrição e em dezembro a Carolina é selecionada para entrar no colégio. Há entrevista com os pais e com o diretor pedagógico, foi em dezembro, fim dessa entrevista é formalizada no mesmo dia na secretaria a inscrição. Portanto, isto não começa só a partir de agosto, começa em março de 2021.
Então, em março de 2022, já tinham decidido que a Carolina ia fazer o São João de Brito de Castro.
Sim, é inclusive isso? O pai dá uma morada de Portugal da Carolina quando faz a pré-inscrição.
E foram os dois à entrevista?
Fomos os dois à entrevista em dezembro, sim.
Os dois, não? Fomos em dezembro. Os três. Fomos sim, os três. Em dezembro de
2022.
Porque a pré-inscrição que fizeram foi para o ano letivo 2023 e 2024.
Só, porque o colégio só começa aos 3 anos.
Pronto, muito bem. E quando tiveram essa entrevista, alguma vez disseram ou alguma vez verbalizaram que havia a possibilidade da Carolina estar só no colégio a meio tempo ou não?
Não. Nem fazia sentido.
Muito bem. Pronto. Outra coisa que eu quero aqui perguntar. Já depois do processo ter sido instaurado, eu fixei um regime provisório no processo de regulação de responsabilidades parentais. Eu digo que trouxe para aqui um processo que não faz. Já da diligência sanitária, não é? Dizia eu. E eu, nesse processo, fixei um regime provisório. Porquê que esse regime provisório que eu fixei não foi cumprido?
Doutora, como é que lhe posso dizer? Às vezes é difícil falar com o pai da Carolina e às vezes é difícil chamar o pai da Carolina à razão. Foi o Ricardo que tentou até agora, até este momento, ou seja, até julho de 2024, marcar férias fora do período em que era suposto ser marcado. Eu não aprovei este plano de férias que tem vindo a correr até agora do ano deste ano civil, nós acabamos por dividir, em vez de ser por ano letivo, uma vez que começámos fora do tempo, fora do ano escolar, acabámos por fazer as férias por ano civil, fazer os mapas por ano civil. O ano de 2024 não teve a minha aprovação. Foi informado ao Ricardo por diversas vezes que o Ricardo não estava a cumprir com aquilo que era definido. Havia dúvidas na interpretação, a doutora juíza esclareceu num despacho, salvo em abril, continuou a não haver. Eu cumpri, com a exceção de duas vezes, as indicações, perdi-me, as indicações as cláusulas do acordo provisório. E as duas vezes que o fiz, filas por achar que era do interesse da Carolina, eu não as cumpri. Uma delas foi em abril de 2024, em que a Carolina não foi passar um fim de semana com o pai ao Luxemburgo, porque a Carolina tinha uma consulta médica no âmbito do processo de rastreio da estenose
que ela vai ser operada, não é?
Que ela vai ter a cirurgia, e que eu perguntei ao pai, e o pai tinha um período de férias marcado para essa altura, e eu disse ao Ricardo, perguntei por escrito ao Ricardo, se o Ricardo se comprometia a entregar-me a Carolina no domingo. Para regressarmos a Portugal, o Ricardo disse que tinha um período de férias marcado nessa altura que não iria aceder a movê-lo. E eu achei que era mais importante para a Carolina ir fazer a consulta médica, não havendo esclarecimento por parte do pai e não havendo, mantendo o pai a informação de que não iria devolver a Carolina no domingo para trazer para cá. Achei que era mais importante a Carolina fazer o processo clínico. E a outra vez, foi agora em setembro, quando começou a Carolina no primeiro, salvo eu, primeiro ou segundo fim de semana de setembro, era para ir ao Luxemburgo. As escolas, o pai voltou a inscrever a Carolina na escola de Luxemburgo outro ano, para começar a fazer o 24-25. Sempre à autoria, foi-me mandando na semana anterior ao fim de semana em que eu iria levar a Carolina ao Luxemburgo a data de início das aulas, voltou a ter períodos de férias marcados para essa altura e eu achei que já chegava, já tinha bastado o ano anterior, o ano de 23-24, em que a Carolina não se adaptou em lado nenhum, não se adaptou, tinha dificuldades porque estava espartada, no
claro,
fundo.
Claro.
Portanto, que isso não fazia sentido.
Isto é que eu lhes disse que não podiam
sim,
fazer isso.
Sim, não fazia
pronto,
sentido.
Queria perceber porque é que tinham queimado,
não
sentido, é?
Não fui. E não pronto. Fui porque apercebi-me que havia uma componente ou uma hipótese, tendo em conta o passado. Eu não tenho uma bola de cristal, mas tenho um passado que me
então,
diz.
Como está a dizer, é assim, não cumpri porque tinha receio que ela depois não fosse só o fim de semana e ficasse
exatamente.
Lá.
Exatamente.
É isso?
Exatamente.
Pronto.
Exatamente. Incumprimentos que foi havendo ao longo do tempo, doutora, eu fui fazendo aquilo que podia. Quando a Carolina não foi devolvida para vir no fim de semana, fiz queixas na polícia luxemburguesa, não surtiu efeito, fiz várias queixas cada vez que a Carolina não me tem entregue, fiz várias queixas junto da polícia a dizer que não havia cumprimento, fiz a reportarmos ao tribunal as situações. Foi. Eu não posso pegar na minha filha e,
claro.
E trazê-la. E, inclusive, nem sequer posso ir ao Luxemburgo buscá-la, porque a própria polícia luxemburguesa disse-me que não podia fazer nada sem uma ordem de judicial para me entregarem. Portanto, eu fiz aquilo que estava
a fazer. Mas tinha um regime provisório que estava fixado. Podiam ter pedido a tradução e podiam ter apresentado junto da polícia.
Eu fiz isso. Pronto. Eu fiz isso. Eu tenho. Aliás, eu acho que quando eu vou, levo a Carolina ao Luxemburgo, eu levo uma tradução certificada do regime.
Okay.
E ainda assim, penso que a polícia o que fez nessa vez foi telefonar ao pai e que o pai se recusou a entregar a Carolina. Eu não ouvi essa chamada telefónica.
Olha, senhora, então agora não tem-se cá a trabalhar, não é assim?
Sim.
Pronto. No tempo que a Carolina cá está, ela está a residir consigo, residem as duas, é isso? Quando ela cá está, residem as duas. Reside mais alguém convosco?
Reside o irmão, a 100% não. O irmão fica connosco quando o irmão vem de férias escolares.
Que é cerca de... está fora, não é?
Está a estudar em Inglaterra e tem férias escolares normalmente cerca de... A cada 6-7 semanas de aulas tem...
Tem aquela pausa de uma semana, não é?
Tem pausas de uma semana e o irmão vem, para além das férias normais, vem essa semana.
É de Inglaterra que ele vem?
É Inglaterra.
Quando cá está, ele continua a ir ao São João de Brito, é isso?
Sim, sempre.
O senhor disse que ela tinha agora tem cirurgia marcada, não é?
Estamos a aguardar a marcação. Já fizemos a consulta do pré-cirúrgico, com o cirurgião,
com o anestesista.
Já foi feito em setembro e agora aguardamos a marcação da cirurgia propriamente dita.
Que ela tem uma estenose do pílori ou de...
Estenose do esófago.
Do esófago.
Aliás, ela vai fazer duas cirurgias, não é?
Então, quais são?
Porque ela vai retirar a parte que está comprometida do esófago. Ela tem uma abertura de 3-4 milímetros. Vai retirar essa parte e vai voltar a unir o estômago. Portanto, o estômago vai ter que ser ligeiramente
puxado,
vai ter que ser esticado. E uma vez que o estômago vai sair do lugar, vão fazer também a cirurgia do refluxo. A Carolina depois padecerá.
Sim, sim, sim.
Porque os órgãos vão se movimentar.
Já sabemos, pronto, que efetivamente isto foi diagnosticado. Como é que a Carolina comia e como é que ela come?
Comida pastosa. A Carolina tem uma dieta própria, passada, que é passada pelo nutricionista do Hospital Dona Estefânia, que trabalha em conjunto com os médicos de gastroenterologia e que está neste momento adaptada à condição em que ela está. Come, a Carolina come tudo o que nós comemos, vou dizer que come até coisas que eu não como, por exemplo, terraba, que é uma coisa que eu não suporto, ela come. Ela não come no formato que as outras crianças comem, portanto, come triturada, é um.
Estilo puré.
É um puré mais pastoso do que líquido. E depois há eventualmente coisas pela sua dimensão que a Carolina consegue comer sólidas. Por exemplo, esparguete é uma coisa, porquê? Porque é uma coisa muito fininha. E que consegue passar. A Carolina tem uma maneira muito particular, come as batatas fritas, mas ela própria defende-se da forma, na forma como come. Se der uma batata frita, ela come, mas ela tira ao interior, que é aquele purê, e a parte crocante fora, a Carolina não come.
Okay.
Mas ela própria faz isso. Há outras coisas que come. Come gelatinas, come pudins, portanto, tudo o que seja.
Consistência não muito sólida.
Exatamente.
É,
por exemplo, a Carolina come pão, come o quê? Normalmente ela tem mais tendência para comer, não tanto o miolo, mais a códia, porque o miolo faz bola.
Ah, ok.
Portanto, ela come sempre mais, ou come torradas, que são, eu faço torradas muito fininhas, portanto aquilo acaba por ficar com a saliva, acaba por dissolver, e portanto é esta alimentação que a Carolina faz em casa e faz no colégio.
E então, e quando estava com o pai, ou quando está com o pai, isso é assegurado?
Eu quero acreditar que sim. Eu não posso dizer se é assegurado ou se não é, porque não estou lá e não vejo. Mas
eu quero... Estou a perguntar isto porque... Estou a perguntar isto porque vi, quero sobretudo da família do pai, mas também do
sim.
pai, aqui alguma desvalorização relativamente a esta questão, a acharem... Tem parecido um bocadinho por parte da família do pai, estou à vontade para dizer isto, porque está tudo gravado, estávamos todos aqui presentes e continuamos todos aqui presentes, que vi quase que identificavam isto como uma esquisitice, não é?
Sim,
de alimentar,
sim.
Estarem a alimentar
sim.
uma esquisitice da miúda.
O próprio pai muitas vezes acha que não é esquisito. Muitas vezes dizia, agora não tanto, mas provavelmente diz que é manhosice da Carolina. Manhosice, afinal, não é uma manhosice. Eu não posso dizer se o pai põe em prática. O que eu não posso dizer é que foi transmitido ao pai a dieta. Se o pai põe a dieta em prática, eu não posso dizer nem que sim nem que não, porque eu não estou lá. Não vejo o que é que a Carolina come.
Eu disse que ela, enquanto estava no Luxemburgo, ela foi várias vezes internada.
Sim.
Ela foi internada porquê?
Por diversos problemas, quer gástricos, quer respiratórios. Hoje em dia percebe-se o...
Mas na altura não foi diagnosticado
esse problema. Não foi diagnosticado, não foi feito qualquer exame à Carolina. Aliás, no Hospital do Luxemburgo, num dos últimos internamentos, o último ou penúltimo, chegaram a sugerir que a Carolina tivesse uma sonda externa para ser alimentada. Ou seja, abrirem um buraquinho.
Sim.
Mas chegaram a sugerir isso.
Mas por causa dos problemas gástricos?
Por causa do baixo peso e de não se alimentar com um formato normal. Com a sonda nasogástrica era alimentada sempre enquanto estava no hospital.
Agora, a cama tem este acompanhamento de todos, médicos,
é isso? Sim, e é para continuar mesmo, aliás, de acordo com o pediatra, os acompanhamentos são para continuar mesmo após a cirurgia.
Mas também mantiveram algumas consultas no Luxemburgo, não foi?
O pai manteve, penso que teve, que eu tenho conhecimento, uma consulta de alergologia e duas consultas de endocrinologia. E aparentemente eu recebi agora um convite da parte do pai, que em janeiro aparentemente há outra consulta de endocrinologia.
Mas a da endocrinologia para quê?
Tenho que perguntar ao pai.
Mas ela tem algum problema de diagnóstico?
Não, ela é sempre. Ela agora vai ser. Ela não tem. Ou seja, a Carolina, quando chega a Portugal, chega com um problema, com uma baixa estrutura, com um baixo peso e com uma dificuldade, com uma seletividade alimentar, utilizando termos médicos. A pediatra da Carolina percebe que aquilo não é uma situação normal numa criança daquela idade e começa a pedir
seja vista por várias especialidades.
Várias especialidades para tentarmos perceber se a vinha, se havia algum problema e se havia algum problema de onde é que vinha. Uma delas, e as primeiras, foi a endocrinologia. Por as questões de crescimento e de perceber se havia ali algum rastro. Não foi diagnosticado nada nesse sentido. Seguimos para as doenças metabólicas. Ok, nas doenças metabólicas não foi seguido nada. Sempre acompanhada com a parte genética, porque uma coisa não implica a outra. O facto da Carolina agora ter sido diagnosticada com esta questão da estenose do esófago não significa que até não possa existir outra doença, não é? E fomos saltando, fomos eliminando diagnósticos.
Especialidades para ver o
diagnóstico. Sim. Okay. Por isso é que a Carolina também tem tantos médicos em Portugal e vai a tantos médicos, porque foi preciso fazer um estudo. Porque quando nós chegámos cá a Portugal, não trazíamos nada, porque nunca foi feito estudo absolutamente nenhum no Luxemburgo. Em nenhum dos internamentos. E, portanto, o seguimento continuará a ser feito em gastroenterologia, pelas razões óbvias, porque é uma doença do foro gastroenterológico. A genética, porque estamos a aguardar a recepção dos exames que foram feitos, são sempre exames que demoram muito tempo. E as outras especialidades para percebermos se após a situação da estenose ser resolvida, se há um desenvolvimento ou não, e percebermos até onde é que há depois o equilíbrio natural da Carolina e onde é que vai, como é que se vai resolver.
Pronto, o Sr. João disse cá como é que vivia, em casa vive. Quais são os apoios familiares que têm? Ou quem é que tem de retaguarda? Se tem empregada, se tem apoios familiares?
Eu tenho a minha empregada Paula, que veio aqui testemunhar, que está connosco o tempo inteiro, só seja, 3 dias por semana, desde que nós regressámos a Lisboa. Estava temporariamente. Tenho a minha família, que os meus pais ambos são vivos e reformados, portanto acabam por ter tempo livre. Tenho as minhas duas irmãs, a minha irmã Gabriela, que é farmacêutica, que ainda me dá um backup quando às vezes há ali uma coisa de doença da Carolina, qualquer coisa ajuda. Tenho a minha irmã Joana, que ajuda com a escola. Tenho amigos de família que são amigos muito próximos, que são como se fossem família e que moram inclusive no mesmo prédio que eu. E tenho a família do Ricardo, do Ricardo, está na lista de pessoas para ir buscar a Carolina ao colégio. Quero acreditar que se alguma vez for necessário posso contar com a família do Ricardo. Sim,
senhora. Procuradora, seja
fica à vontade.
Começando aqui por esta pela questão de saúde. Disse aqui que ela esteve no Luxemburgo e que não foi detectado esse estudo. Mas a Carolina, segundo o que a senhora disse aqui, ela veio em fevereiro de 2022.
Certo.
Quando é que foi as primeiras consultas e que eram marcadas dela?
Aqui em Portugal?
Sim.
Após essa data?
Foi. Então não foi em novembro de 2022? Segundo o requerimento.
Novembro de 2022,
mas
é novembro de 2022.
Sim, mas já foi passado quantos meses? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 10 meses.
Sim, porque tivemos a aguardar. As consultas são no Hospital Dona Estefânia e não são marcadas para nós. Portanto, a Carolina começa a ter seguimento. Nós estamos em fevereiro.
Tenha calma, está-me a responder e eu não estou a acompanhar, porque eu estou a consultar o processo e a senhora tem que ir me respondendo e eu tenho que confrontar o que foi junto em termos de consultas.
Tem razão.
Percebo. Vamos com calma. Percebo que a senhora tem muita coisa para dizer. Mas eu também tenho algumas coisas para perguntar.
então, a primeira consulta foi em 22 de novembro. Foi com quem?
Com primeira consulta?
A primeira, tive cá desde fevereiro.
Não, a primeira consulta até foi em setembro, dia 9 de setembro de 2022.
Pois, olha, segundo o requerimento aqui apresentado pela sua ilustre mandatária em 8...
Tenho ideia que há.
Em 8 de 8 de 2021, diz que foi em 22 de novembro.
Não, não, tenho ideia que há em setembro.
Pronto, só estou a dizer o que foi aqui apresentado.
Sim, sim, sim.
Mas eu pergunto, foram cerca de 15 especialidades. A senhora já disse aqui que foi disputado. Numa consulta. Qual foi essa consulta que disputou isso?
A consulta com o pediatra do Senhor Academia.
Qual é a pediatra?
É a doutora Filipa Marques.
E diga-me uma coisa, ela teve algum internamento nesse ano?
Nesse ano que teve cá? 22?
Sim.
Não.
Ela não esteve no hospital Dona Estefânia em 4 e 8 de agosto?
4 e 8 de agosto? Sim. Eventualmente em ambulatório.
Em ambulatório?
Não, a Carolina nunca esteve internada no hospital Dona Estefânia. A Carolina esteve internada em 2021 no hospital de Santa Maria. Em agosto. Mas foi isso no ano de 2021.
E nesse momento ainda viviam lá. Se era um caso de férias, ela foi internada em Santa Maria, foi isso?
Exatamente.
Então, e diga-me uma coisa. Ela é seguida no Hospital Dona Estefânia?
É.
Em quê?
Em gastroenterologia, nutricionista... endocrinologia, doenças metabólicas, genética, oftalmologia.
Doenças metabólicas.
É o Dr. Gonçalo Padinha.
Sim.
E penso que são estas as do Hospital de Donas de
Espanha. E da nutrição, teve alta?
Diga?
Da nutrição, teve alta?
Alta como?
Quando é que foi a última consulta?
Foi em março, agora a próxima consulta. Esta é a dieta que a Carolina tem que fazer até à cirurgia. Quando, depois de haver a cirurgia, é feita uma nova dieta que adequa a nova alimentação da Carolina e faz a introdução do novo formato de alimentação.
Mas também, a minha dúvida é porque também temos a... Foi a última data que foi num hospital de uma estranha?
A última data?
Sim. A última data que foi realizada?
Ai. De nutricionista? Foi em março de 2024.
Foi.
Este ano.
Sim, sim.
26 de março ou 25 de março, por aí. Então, foi 26 de março.
Então teve alta, posso concluir assim.
Se ela teve alta?
Sim.
Não teve alta.
Ou seja, essa, então, porque assim, eu quero saber, efetivamente, atualmente o problema da Carolina começou realmente, como a senhora disse muito bem, com o quadro de vómitos psicogénicos, enquadrado, até inicialmente a pedopsiquiatra disse que eram enquadráveis numa reação aguda de ansiedade.
Sim.
Em agosto aqui até levantaram a questão que podia ser uma anorexia nervosa.
Uhum.
A médica veio esclarecer que não era uma anorexia nervosa, não é?
Sim, mas eu na altura também corrigi, logo foi a doutora Beatriz que fez essa, deu essa nomenclatura e eu imediatamente, depois quando a doutora juíza me perguntou se era verdade que havia anorexia nervosa, eu disse não, que era um quadro de vómitos psicogénicos. Na altura eu esclareci isso.
Pronto. E então, atualmente, o único problema que eu posso dizer que ela tem é o problema da estenose do esófago.
Sim, documentado, sim.
Pronto. Quanto à questão de outros problemas, como a parte alimentar, não, vamos à terapia, a terapia, certo. Terapia da fala.
Certo.
Ela teve uma terapia da fala.
Teve.
Foi quem?
Foi a doutora Joana.
Furtado.
Sim. Sim.
A doutora ia ao domicílio, é isso?
É, inicialmente, nós fizemos uma tentativa de fazer no domicílio, no mês de janeiro, sim, de 2023, salvo erro. E ao domicílio, depois deixou de fazer no domicílio, passou a fazer em ambiente escolar para fazer, porque assim conseguiu fazer mais vezes e conseguiu apanhar a Carolina em altura de alimentação. E depois, quando não era possível ser na escola e nas férias, era em casa.
Quando é que terminou a intervenção da doutora?
Cerca de setembro, outubro.
De?
De 2023.
Pois, mas é assim, tenho aqui um relatório com um requerimento junto com o parte da progenitora, 16/4/2024, com datado 19/3/2024, ou seja.
2024?
Sim, está aqui, é o relatório, 19/3/2024. A dizer quantas sessões teve e isso tudo, e. Penso que damos por fim essa intervenção da médica quando ela conclui que, a respeito da mastigação, é o tempo, o seu padrão já se encontra mais adequado, e que o termo, no fundo, que ela tinha dificuldades do tempo da mastigação. Isso foi ultrapassado, de certa forma, com esse acompanhamento.
Não foi totalmente ultrapassado, porque não podia ser ultrapassado, porque a Carolina tem esta questão física. Portanto, há a questão de ensinar a Carolina a comer estes tais exemplos que eu dei, como por exemplo o esparguete, como por exemplo a batata, como por exemplo.
Claro, ela ainda tem um problema, que é só a estenose do esófago. E tem essas implicações, mas pronto. Mas a questão é, já não será a terapia. Quanto a esta intervenção, posso
neste
dizer que
momento, não.
Está suspensa.
Terá que fazer
depois. Há mais alguma terapeuta da fala que ela teve intervenção?
Não.
Ai, não. Então porquê que eu tenho aqui um relatório de avaliação de terapia da fala do Hospital da Luz, igualmente do requerimento apresentado pela senhora?
Isso foi isto que ela fez pela doutora Rosa.
Exatamente, pela doutora Rosa, em 26 de fevereiro de 2024. Então, mas a doutora Rosa não é terapeuta da fala? Porquê que teve necessidade? Então porquê que teve necessidade de depois de ir outra vez a outra terapeuta da fala? Então porque ela já era acompanhada por um?
Porque foi recomendado pelos médicos que seguem a Carolina, uma delas a doutora Bárbara.
Pois é, a doutora Bárbara, que é a médica de?
De.
São tantos médicos que essa senhora tem esse baralho, não é?
Não.
Ah, não?
Não, então, entra desenvolvimento.
Pois. Eu já vou perguntar aqui. Então, e sabe. Então, depois deste relatório que está aqui feito pela doutora Rosa Rodrigues também, damos por terminada aqui a terapia da fala. Lembra-se das recomendações dela? Mas pronto, está aqui.
Se eu me lembro das recomendações dela,
sim, ou seja,
a Carolina não dever alimentar-se num local calmo.
Mas pronto, mas eu vou aqui dizer, basicamente era vigilância do comportamento em consulta de pedopsiquiatria, que é a doutora Paula Vilaraça.
Vilarissa,
pronto, também não consigo fixar tudo. Foi muita coisa, muitos nomes, os senhores enviaram muitos mails, e mails cortados, datas todas desconexadas, portanto, este processo implicou pinças, apanhar pulgas no palheiro.
Exatamente. Agulhas no palheiro.
Agulhas, mas as pulgas também são
mais pequenas.
E não são mais pequenas. Também, mas pronto, foi uma brincadeira à parte. Peço desculpa.
Não.
É só para. E a tal monitorização na consulta de pediatria e desenvolvimento.
Certo.
Certo. Ou seja, basicamente temos a parte da da médica que segue na estenose
gastroenterologista.
Gastroenterologista, pronto. E é um acompanhamento da pedopsiquiatra, que essa até deu-me um relatório a dizer que ela tinha já havido um grande desenvolvimento estrutural, uhum. um relatório devido até, porque inicialmente havia, a senhora confirma isso. Que inicialmente houve aqui esta dúvida por causa da ansiedade, do stress, sim. das ausências da menor, mas depois os senhores atenuaram. Ela teve consultas na presença de ambos,
correto,
e diminuiu esse conflito entre os senhores. A senhora confirma isso?
Confirmo.
E a Carolina começou a ter um melhor desenvolvimento estrutural. Diz isso o...
Sim.
As coisas começaram a ficar mais calmas em termos de... Para a Carolina, em termos de saúde.
Sim.
Sim, claro. Podemos dizer isso?
Nós encontramos outras formas de comunicarmos entre nós. Sim. Que não expusessem a Carolina a um ambiente mais tenso.
Mas eu não percebo que foi uma coisa. Porque que a senhora disse que a doutora Rosa fez essa intervenção aqui, porque ela fazia parte da equipa multidisciplinar.
Exato.
Da consulta de desenvolvimento.
Exato.
Mas parece-me uma duplicação, ter uma terapia e outra terapeuta.
Não, são coisas diferentes, doutora. Senhora Procuradora, são coisas diferentes. A doutora Joana, o que fazia era a terapia da fala, mas no âmbito alimentar. A terapia da fala, não existe uma coisa chamada terapeuta alimentar. Uhum. Clinicamente é tudo designado terapia da fala. E a terapia da fala tem várias vertentes. A doutora Joana fazia uma coisa, a doutora Rosa fez outra.
Diga-me uma coisa. O pai esteve presente em todas as consultas, acompanhou o processo clínico da menor em Portugal?
Sim, acho que está presente.
O pai enviou-lhe diversos e-mails a solicitar relatórios.
E o pai tem todos aqueles relatórios que foram emitidos e que me foram entregues. Agora, não há relatórios de todas as consultas.
Pois acredito. Não...
Especialmente no Hospital Dona Estefânia não fazem relatórios de consulta.
Pronto.
Não é feito, não existe.
Realmente, vou aqui, que é muito importante, não tem um relatório, porque ainda não era possível, porque estávamos a falar em agosto de 2024, o relatório da doutora Bárbara de Salgueiro, que é uma médica muito importante aqui neste processo, porque tem a ver com...
É de desenvolvimento.
Exato, desenvolvimento.
Sim.
Então, segundo o que ela lhe transmitiu, qual foi a conclusão do relatório que ela lhe passou?
A doutora Bárbara encaminhou-nos para a doutora Rosa, que fez o estudo que vem nesse relatório que está aí.
Não, para a doutora Rosa não, porque a senhora recebeu esse e-mail em agosto de 2024 e a doutora Rosa fez o relatório em março de 2024.
São três sessões diferentes, às quais pelo menos uma delas a Carolina faltou porque estava no Luxemburgo.
Isso às faltas eu já lá vou perguntar. Então, mas eu pergunto, volto a perguntar o que não me respondeu ainda. O que é que a senhora retirou do relatório preliminar do que a doutora Bárbara Salgueiro disse relativamente ao estado de saúde da Carolina?
Que teríamos de continuar a procurar o que é que se passava. Não estaria aí...
Ou seja, em que áreas? Então, olha, passo-lhe a ler... Aqui, um e-mail junto por si, num requerimento 28 de agosto de 2024, em que a senhora doutora até diz assim, comportamento observado, tudo muito positivo, o aprendizado
sim.
médio superior...
Sim, já pronto, sei.
Lembra-se? Não, mas deixe-me dizer que para... diz aqui, estes resultados indicam uma criança à data da avaliação com 3 anos e 11 meses, com muito bom potencial de aprendizagem, com desenvolvimento global na média, a nível comportamental alguma inquietude e impulsividade, sem impacto funcional à data da avaliação, requer vigilância. Coloco para a doutora Paula, Filarissa, pedopsiquiatra, e a doutora Filipa Marques, pediatra. Ou seja, posso assim concluir que a criança vai ser acompanhada por três especialidades médicas, sem prejuízo de, se necessário, outras intervenções, mas neste momento resume-se a três.
Sim.
Pronto.
De acordo com a área de intervenção
da doutora Bárbara. De acordo com estes relatórios que aqui acabei de mencionar. Já referiu aqui que o pai acompanha, tem conhecimento de alguns, inclusivamente até deste, acompanhou as consultas da doutora Paula.
Todas aquelas em que nós participámos.
Está aqui um relatório a dizer, quando esteve presente, todas as sessões e isso tudo. O tribunal pode ler o relatório. Por isso não vou aqui dizer quais. Agora pergunto. A senhora disse aqui que a criança estava a ser acompanhada em especialidades médicas no Luxemburgo. Falou-me só aqui que se lembrasse de alergologia, endocrinologia...
E pronto. E era o pediatra normal.
Eu pergunto, a senhora teve em alguma consulta... Olha, eu tenho muita dificuldade em dizer este nome. Xiló.
Xiló. É endocrinologista.
Então, e a senhora participou porquê?
Quando a Carolina começou lá a ir,
né? Sim.
Ele residia lá.
Mas depois disso, ainda, quando ela estava cá, ainda foi a consultas lá.
Eu não fui. A Carolina é que foi porque o pai entrou.
Sim, mas a senhora...
Eu participei por videochamada.
Ah, mas participou de uma consulta lá?
Sim, participei para dizer à médica que havia uma colega em Portugal que estava a fazer os exames e que não fazia sentido, uma vez que a Carolina...
Mas já participou em uma ou participou em várias?
Sim, participei em duas.
Ah, então lá está. Então, a primeira a senhora já tinha informado, não havia necessidade de participar numa segunda, porque a médica, eticamente, então devia ter parado a sua intervenção, sabendo que havia outros médicos em Portugal, pois. Ou então solicitar informação, percebe?
Isso eu não lhe então, posso responder, porque é que ela não parou.
Mas porquê que a senhora participou então na segunda consulta?
Porque diz respeito à minha filha. E
pronto,
a minha
então
filha
a senhora
está a ir a uma consulta médica.
Mas eu posso saber que a senhora consentiu. Interessou-se por saber uma segunda opinião médica.
Doutora, a senhora procuradora pode entender como eu tendo consentido. No meu sentido foi, eu quero saber, há uma duplicação, esta pessoa sabe que há uma duplicação, mas a minha filha continua a ir. Portanto, eu quero saber o que é dito. Inclusive, para perceber se os médicos dizem ao pai... terapêuticas diferentes, só coisas diferentes em que eu tenho que saber, porque depois eu não sei se o pai me vai transmitir o que foi dito na consulta ou não.
Pronto, exato.
Não é?
Pronto, mas a questão é, a senhora teve conhecimento e até teve presente, pelo menos em duas. E eu pergunto-lhe também, o pai, aproveito já esta que está aqui no meio, o pai esteve ausente naquele período do incumprimento, foi em maio, até há uma gravação, não sei se a senhora ouviu essa gravação, em que o pai ficava duas semanas no Luxemburgo, entre 6 a 12 de maio, que tinha que fazer um plano alimentar da menor. A senhora sabia disso ou não?
A senhora... Então, o pai meteu isso no calendário de férias dele?
Não, responda-me só a esta pergunta. Quanto ao
a senhora...
Vou pedir só um favor.
Diga-me.
Eu faço a pergunta e a senhora responde essa pergunta àquilo.
Ok.
Pronto. Porque depois eu depois tenho outras que se calhar a senhora até tem, quer responder. Percebe?
Combinado.
Mas para...
Ao combinar, peço desculpa.
Não peço desculpa. É só porque eu tenho...
Um plano.
Sim, tenho o meu raciocínio.
Então,
essa da gravação, a senhora não tinha conhecimento. O pai fez uma gravação, certo. Está aqui junto ao processo. E a menor esteve ausente, que a senhora diz que houve um incumprimento.
Em maio, sim.
Em maio, foi de 6 a 12 de maio.
Certo.
O pai tinha que fazer um caderno da alimentação para entregar à médica. A senhora sabia disso? Então, a senhora
posso
sabia.
Responder sem ser com o senhor ou não?
Claro, claro, sim. Posso, claro. Primeiro claro. Sabia. Sim, sabia. Ou não?
Sim, sabia.
Pronto, sabia.
Sim, sabia. Sim. Ou pressupus que sim, porque estava no plano de férias que o pai entregou. Isso foi em 2024, deste ano. O pai não tinha que fazer. O pai sugeriu que iria fazer esse caderno e apresentar. A médica não pediu nenhum caderno.
Quanto aos problemas de saúde, penso que estou amplamente esclarecida. Então, aqui a Martíssima Juiz começou por perguntar mais à frente se os senhores tinham feito um acordo. Aquele tal acordo, que a senhora até diz que disse aqui, em primeiro lugar, esse acordo não avançou porquê? Problemas legais? Foi entregue em algum sítio? Sim ou não?
Não.
Não foi entregue em
nenhum
sítio?
Não, foi entregue em lado nenhum.
Mas não ouvi mais a perguntar para o consulado.
Houve. Mas depois não foi ratificado em lado nenhum.
Não, porque o próprio consulado respondeu que não era o sítio competente. Ah, mas foi entregue.
Quando a doutora me perguntou.
Eu perguntei, foi entregue em lado algum?
Então eu assumo que é. Foi entregue
em lado algum? Não. Se calhar a pergunta não foi informada.
Registado
não aconteceu porque não foi na entidade competente, foi para o consulado e seria num tribunal. Houve problemas legais, pronto. A senhora disse aqui que a juíza perguntou, assinou porquê? Estava coagido ou o pai insistiu?
Eu confronto a senhora com o e-mail que o pai enviou, datado 24 de janeiro, que diz assim, de acordo com o que...
Perdão, 24 de janeiro de...
2022.
Obrigada.
Eu depois posso dizer onde é que está. Diz assim, de acordo com o conversado, segue a segunda via do acordo. Espero que podemos assinar hoje, de forma a apresentar a minha... Ai, não, esta foi da senhora. Espera aí. Ah, não, a senhora disse para o pai. A senhora disse para o pai isto. De acordo com o conversado, segue a segunda via do acordo. Espero que podemos assinar hoje, de forma a apresentar a minha demissão na empresa amanhã, o mais tardar. Como sabes, tenho o prazo limitado do início desta semana para o fazer. Obrigada pelas tuas palavras. Estou só a citar uma parte, atenção. Uhum. Como sempre mencionei, assino este acordo com a mais firme ideia e pretensão que nunca será necessário, pois continuaremos juntos e não haverá necessidade de tornar num acordo de divórcio. Isto sim, creio eu, ser a vontade de ambos e o melhor para todos. Bem sabes que o meu maior desejo é que regressemos todos como família no mesmo momento. Eu questiono-me. Quando eu li isto, pensei. A senhora escreveu isto, não escreveu?
Escrevi.
Pronto. Então, a própria senhora, não, ao ler isto, não parece que tenha sido coagida. Aliás, até há um mail que eu posso ver do pai, que o pai diz assim, eu assino porque tu, tenho que procurar, mas posso encontrar.
De birra em birra.
Diga?
De birra em birra.
Birra em birra, não, não é esse.
Que...
É daquele assunto, não é?
É o assunto. É uma coisa assim, qualquer de género.
Não. Disse aqui que é o documento número 5 do requerimento apresentado pelo pai de dia 11 de agosto de 2024, em que diz assim, tal como pediste, envio-te o documento editado. Mas quero... doutora, se me permite que eu leia para a mãe...
Claro que sim, permite-me? Doutora, claro que se permite, permite. Quando for alguma coisa que eu acho, eu aviso.
Está bem, pronto, porque isto
claro,
é uma coisa informada, até para contextualizar,
claro que sim,
se
claro que
me
sim,
permite.
Sim, a procuradora,
quero, no entanto, deixar claro as ideias que já te referi várias vezes. Acho que a ideia de pôr a Carolina a escolher aos 6 anos onde quer viver não é uma boa ideia. Não tenho solução para essa questão. E a única solução implicaria dizer que não podes voltar a Lisboa. Como dizes, não te adaptas ao Luxemburgo. E é aqui que não és feliz. Isso implicaria limitar a tua liberdade. Quero deixar claro que acho que estás a tomar uma decisão precipitada e não pensada. Como dizes que terás de tudo assumir as consequências das suas escolhas, acabo por aceitar a relação do poder paternal. Sempre tive a intenção de proteger as tuas decisões não pensadas, percebo a tua resposta, que não tenho que ser eu a fazê-lo, que não tens 12 anos. Respeita... E depois... Tica, 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 porque eu não vou estar a ler o mail todo, como pode calcular, respeita as tuas decisões e aceitando que tens o direito de cometer os teus erros. Estou disponível para assinar o acordo que propuseste. Faço contrariando e com a ideia que não é a melhor solução. O próprio pai diz isto. Como é que a senhora agora vem me dizer que foi coagida pelo pai? O pai sensibilizou a estas questões.
Hoje... Não disse que era coagida.
Não, o tribunal perguntou, mas a mãe disse que era insistente e insistente. Quando na verdade da leitura...
Não, mas era só para não pôr...
Não. A senhora não deu sequer palavras que foram minhas.
Não, foram.
Eu escrevi aqui, peço desculpa se eu disse uma palavra. Porque eu já não tive tempo de escrever o que a mãe disse e foi a resposta.
Ficou com a pergunta.
Fiquei com a pergunta na cabeça.
Isso é o que está escrito. Existe toda uma vivência normal, não é factual, não é? E um comportamento de conversa no dia-a-dia e verbal e de atitudes que levam a... Eu depois a seguir também posso escrever o que eu quiser, doutora.
Pois, então, pois lá está, mais uma vez, ou seja, os senhores pelo visto falavam, conversavam, mas, e depois vertiam determinadas coisas nos males que não correspondiam à realidade. É isso que está-me a querer dizer?
Pode ter acontecido.
Diga?
Estou-lhe a responder que pode eventualmente ter acontecido.
Ah, pode eventualmente ter acontecido, mas sim, não tenho a certeza. Mas é que não é só este e-mail. Aquilo que eu retiro da leitura dos e-mails, que o pai... Na verdade, assinou esse requerimento, e veja se eu estou a ver mal, no sentido, e essa leitura que eu faço, no sentido de respeitou a sua vontade, a senhora queria vir para trabalhar para o tribunal? Sim, senhora. Quer ajudar a Carolina? Leva a Carolina. Assinamos este acordo. Não é o melhor, mas é o possível, que é 2 semanas em Portugal, 1 semana em Luxemburgo. É isso, não foi? Não foi para a frente. Aliás, a senhora disse, espero não ter que utilizar isso. Vai tudo correr bem. Porque a senhora tem, não sei se foi nas declarações em agosto, ou que disse que, pronto, ainda achava que as coisas se iriam resolver.
Sim,
e tinha esperança que o pai regressasse para Portugal com a sua tomada de decisão. E serem felizes onde já tinham sido antes de regressar para o Luxemburgo. É isso, não é?
É verdade.
Estou-me a lembrar bem da história.
Eu sim penso.
Para quem você quer enviar uma mensagem?
Oh, doutora, pus isto no silêncio. E não lhe disse nada, doutora. Eu pedi desculpa por
não
ser
uma. Hoje ainda não tinha acontecido nada.
Dá para nos chamar. Não parecia, doutora.
Não parecia.
Mas mal sabia que estava para.
Sim, é verdade.
Esta diligência para fazer o
menor urgente para ouvir. O que é que eu lhe queria dizer? Queria dizer também, não faz, se isso fosse, não sei se quer que eu responda, ou se era uma pergunta ou se era um comentário aquilo que a doutora estava a fazer.
Era uma pergunta.
Era uma pergunta.
Às vezes a pergunta é grande.
Não, a minha resposta é, não faria muito sentido se assim fosse. Então eu queria vir para... Se não tivesse sido levada a assinar e se o pai não quisesse que existisse um documento que valesse o que valesse, mas que existia um documento, não fazia sentido nenhum. Digo eu na minha ótica, não é? Até porque sou eu que penso assim. Que eu fosse assinar um documento a dizer que a minha filha iria, que a minha não, a nossa, porque ela não é só a minha filha, que a Carolina estaria 2 semanas comigo e 1 semana com o pai, porque se o pai não fez... Eu, para mim, se não tivesse papel nenhum assinado, independentemente de ter validade jurídica ou não, para mim é sempre melhor, não é?
Não, eu vou-lhe explicar o que é que...
Diga-me.
Esse acordo, para mim, foi um acordo de vontades.
Sim.
Chamo-me assim um acordo de vontades, porque não tem validade. Um acordo
Sim.
de vontades. Pronto.
Melhor ou pior que fosse?
Melhor ou que fosse. Foi um acordo de vontades. E... E se não houvesse esse acordo, como a senhora disse muito bem, à resposta da Martíssima Giz, o pai não deixava que a Carolina saísse do Luxemburgo.
Uhum.
Confirma isso, não confirma? Disse ou
acredita? Não,
acredito,
sim,
acredita, pois, acredita. Então, o que é que a senhora fez? Houve esse acordo de vontade.
Certo.
Vem para Portugal. E agora vamos a Portugal. Depois do que eu já lhe disse. Vamos aqui confirmar datas. Veio para Portugal desde quando a quando? O período foi de 20 a 27 de fevereiro. Confirma?
Não.
Veio a Portugal?
Eu vim para Portugal, não sei se foi no dia 21 de fevereiro,
e regressámos ao Luxemburgo em maio, em 28 de abril, 29 de abril, para ir fazer, para ir buscar as coisas para as mudanças.
Calma, não, espera, não, espera que eu vou ver aqui, Não, é que o senhor diz que foi 20, que veio para Portugal em 21 de fevereiro.
Mas
é
isso, mas antes, fevereiro.
20
ou 21 de fevereiro.
Pronto, era isso que eu ia dizer. Eu, quando fiz a pergunta para me confirmar, é precisamente isso, que foi no dia 20.
Pronto.
Tem aqui o requerimento da senhora doutora, da sua advogada, 23 de 8 de 2023, que diz precisamente que foi no 20.
Ora, 20 ou 21.
Pronto. E a Carolina, então, 20, e regressou quando? Que eu também tenho aqui.
Para ir fazer as mudanças, não sei se foi dia 28 de abril.
Não. Houve um pequeno período que teve cá. Ou não? Foi logo de 20. Não. Então quando é que regressou a Portugal?
Não,
então, mas quando é que foi para... A senhora pergunta quando é que voltaram lá.
Não.
Quando
é que voltaram lá?
Não. Então vamos começar assim.
Vamos.
Peço desculpa, para não me baralhar. A senhora veio do Luxemburgo para Portugal. Correto. Quando?
20 de abril, 20 de fevereiro.
É isso. 20
de fevereiro.
Ou seja, veio para Portugal.
Sim.
Claro. A Carolina ingressa nos Pirralhos do Martins, 25.
24 ou
25? 25. Vem aqui a declaração. Dos Pirralhos do Marquês, datado de 21 de março.
Seria por aí, sim.
Isso ainda me lembro. Depois, quando é que voltou para o Luxemburgo?
A 28 de abril, sensivelmente. Eu não lhe consigo dizer. Sei que
sim. Agora percebo. Agora percebo. Foi de 28 de abril, mas penso que será 30, que é o
30 de abril a 28 de maio.
Exatamente. Exato. Agora já percebi. Faltava aqui isto.
E depois, não vou mais.
Pois, não vai mais. Mas agora...
Então, peço desculpa, mas aqui eu é que não apanhei a resposta toda. Então foi em abril, ao Luxemburgo, não é assim? E então regressou quando?
Se fui a 28 de abril, regressei a 30 de maio. Se fui a 30 de abril, regressei a 28 de maio.
Olha, doutora, se me permite, a mãe tem aqui o voo. Foi a 30 de abril e regressou no 28 de maio.
28 de maio.
Ok. É essas as datas. Pode... Não é? Pronto. Eu tenho aqui...
Sim.
Mas estava confundida em relação à questão dos dias. Está ali.
Pronto. E era isso que também me faltava.
Tinha ido a 30, tinha vindo a 28, tinha ido a 28, tinha ido a 30.
Sim. Só que há aqui uma coisa. O pai juntou-me aqui um bilhete de avião.
Sim.
De 9 de abril a 23 de abril. Estava comprado esse bilhete. O que é que aconteceu?
Foi o pai que foi na Páscoa.
Não. O pai... Ah, não. Esse, sim. O pai veio na Páscoa. Esse
foi.
Veio na Páscoa. E o pai veio em agosto, 18 de agosto a 3 de setembro.
Certo.
Pronto. Está a confirmar essas datas. Mas tinha ideia que houve, sim, um bilhete que o pai comprou e que não veio. Então eu pergunto, porquê que a senhora, no processo de regulação das responsabilidades parentais, disse ao tribunal que a menor estava cá desde fevereiro ininterruptamente? A senhora, para si, ininterruptamente, qual é o significado de ininterruptamente?
É sem interrupção.
Então, e a menor foi ao Luxemburgo de período a que período?
Foi aparentemente, de dia 30 de abril a 28 de março.
Então não é ininterruptamente?
Eu não considero que aquilo foi...
Ah, não?
Vamos lá ver, foi uma viagem e não esteve em Portugal.
Não, foi de férias.
Mas e foi ao Luxemburgo.
Ou seja, a questão é, não foi ininterruptamente. A senhora disse uma coisa que não correspondia à realidade, porque não é ininterruptamente. Pronto, tudo bem.
Certo, mas posso fazer só uma pergunta, só a título de esclarecimento?
Sim.
Diga. Então, mas se eu tivesse que passar, por exemplo, 3 semanas às Maldivas de férias?
Mas não foi o caso.
Não foi o caso.
Não, a senhora foi fazer uma mudança.
A senhora foi fazer as coisas e levou a Carolina consigo.
E depois não percebeu uma coisa. Como é que a escola passa uma declaração a dizer que a menor é cívica e pontual quando há uma ausência de um mês à escola? Percebe? Pois isso... Também acho que... Mas pronto, tudo bem. Então, exatamente. As mudanças. Esclareça-me. Então, pronto. A senhora veio para Portugal. Muito bem. faz a inscrição da menor na escola, Pirraios no Marquês, o pai consente na inscrição, já disse sim, no Colégio de São João de Brito, pois vai fazer as suas mudanças.
Bem.
Isto, ótimo, retira todas as suas coisas, bens pessoais e pessoais da menor. Já veio aqui a sua prima e está dito, fez uma reportagem fotográfica.
Isso.
E ela já disse porquê, e eu pergunto-lhe porquê.
Por dois motivos. Um, para mandar ao transportador o volume das coisas e que coisas é que eram, de forma a serem a ser atribuído um carro de transporte, que acabou por não chegar, para as coisas. É perfeitamente normal, é uma coisa que não, pelo menos eu, em todas as mudanças que fiz, tive que o fazer. E a segunda era para verificar se, também é uma situação comum, salvo eu,
sim,
para fotografar, nomeadamente, coisas que são mais frágeis, mobiliário, se chegam, coisas de vidro, quadros, transportei obras de arte, que chegavam nas mesmas condições em que seguiram, até por causa dos seguros de transporte dos bens.
Pronto, muito bem. Percebo a sua explicação. Mas, no fundo, retirou tudo, posso concluir assim, e não tenho quase dúvida nenhuma, que foram retirados todos os seus bens e da menor.
Sim.
O pai teve conhecimento.
O pai morava naquela casa.
Claro. Então, a senhora acha que foi pelo pai, a senhora ter tirado os bens todos daquela casa, que o pai, que isso significava consentir definitivamente que a Carolina residisse em Portugal? Era isso?
Também.
Ah, também. Era essa a sua ideia?
Não era.
E a convicção?
Não era essa a minha ideia, não foi com esse sentido.
Ah, não foi?
Não, não foi com esse sentido que eu
não. Ah, não? Então, a senhora, olha,
a senhora já disse aqui ao tribunal que primeiro o pai assina aquele acordo de vontades que, se não fosse assinado, o pai não deixaria a menor sair. Então, vai-se fazer o acordo. Traz a menor para cá. Inscreve a menor numa creche, que sempre foi a senhora que tratou, por escolha sua, de médicos e tudo. Não disse nada ao pai, mas o pai também já disse aqui que não se importou, até já explicou aqui, do teste de João Brick, que foi uma opção dele, que eu já vou falar da escola de Luxemburgo. E depois a senhora faz a mudança e acabou de dizer aqui que era a sua convicção do consentimento do pai para a residência definitiva.
Sim,
ou seja, sim, claro, inscrição da menor na escola, mudança das coisas, ou seja, a senhora pretendia o quê? Estabilização da vida e inserção da vida da Carolina em Portugal.
Sim, correto.
Para quê? Para hoje estarmos aqui a discutir o quê? Que a residência da Carolina era fixada em Portugal.
Não,
não era?
Não necessariamente.
Não necessariamente.
Não. Para que a Carolina tivesse então, estabilidade no sítio onde morava, para onde vem morar.
Morava.
O pai deu um
sentido. Morava. Então, mas o pai, e a senhora também já disse que o pai não consentiu, não, em algum, pergunto-lhe isso mesmo. O pai em algum momento consentiu, em algum lado a senhora tem escrito que consentiu expressamente, a Carolina pode ir viver para Portugal contigo definitivamente.
Não, doutora, mas também não tenho o inverso.
Ah, não tem? Tem. Aqui o e-mail que eu lhe confrontei agora, precisamente, que o pai assinou este acordo de vontade. Qual era o pressuposto? Duas semanas em Portugal e uma no Luxemburgo.
Mas, entretanto, as
então, tá, esse foi esse o acordo de vontades, mãe. Foi esse o pressuposto. E o pressuposto caiu porquê? Porque a senhora mudou de ideias, ou não?
Não, eu vim para Portugal. Eu não mudei de ideias.
Então não mudou de ideias. Então a senhora tenta criar a convicção que vem para Portugal, escreve a menor numa escola e mais, faz a mudança definitivamente, pressupondo, foi com o consentimento do pai de forma definitiva para Portugal.
Senhora Procuradora, eu interpreto como sendo a autorização do pai e consentimento do pai, a partir do momento em que o pai sabe que Carolina vem para Portugal, o pai leva-nos ao aeroporto, o pai vem cá visitá-la e volta ao Luxemburgo, o pai decide, com um ano de antecedência, praticamente, inscrevê-la num colégio, portanto, inscreve em março de, faz a candidatura em março de 2022 para o ano de
23-24,
mas dá morada de Portugal da criança.
Não, não, a criança tinha morada no Luxemburgo. E quanto a isso, quer ver que eu, contrariamente disso,
diga-me.
Sabe porquê? Porque a menor, e esse era o pressuposto do pai, esse acordo de vontades, porque a menor, não era pelo pai estar a criança estar inscrita em Portugal,
que significava que era a mudança definitiva cá. Porque, como a senhora disse, a criança estava inscrita no Luxemburgo. E a senhora tinha conhecimento disso? Tinha ou não tinha? Digo ao tribunal.
Que ela estava inscrita sim, na creche de Lagoa.
Sim,
sim. Sim, tinha. Então, a criança, em setembro e novembro.
Estava inscrita. E quando é que era o período de adaptação da criança nessa escola?
Já tinha sido em setembro do ano anterior.
Não, era em setembro de 5 a 9 de setembro de 2022.
A senhora procuradora, mas isso foi o pai que decidiu que
não
era.
Não foi o pai que decidiu, foi concertado pela escola.
Foi entre o pai e a escola de lá.
E que a senhora tinha conhecimento.
Mas o meu ter conhecimento não significa que eu
consentiu.
Que eu consinta.
Então, porquê que a senhora pressupõe que o pai consentiu que a menor veio para cá demorar definitivamente?
Porque o pai...
Está alguma coisa escrita?
Porque o pai inscreveu numa escola,
senhora. Da mesma forma que o pai inscreveu no Luxemburgo. Então, porque o pai também inscreveu no Luxemburgo. Havia duas escolas que a menor estava inscrita. Ou seja, havia, e a senhora tinha conhecimento.
Como
ou seja,
havia duas escolas em que a criança estava inscrita, havia um acordo em que os pais tinham decidido ter duas semanas de um lado e uma semana no outro.
Então,
eu acho que não vale a pena estar
mas
a malhar mais nisto.
Mas pronto, era para saber que temos aqui um e-mail em que a semana era de 5 a 9. Pronto. E a senhora chegou. Ainda foi passar férias com o pai. O pai veio na Páscoa.
Correto.
E veio em agosto, passou férias com ele.
Passou uma semana e meia.
Ou seja, mais uma vez parecia que estava tudo bem.
Doutora, como sempre esteve.
Sempre esteve.
Nós passámos férias no formato em que sempre passámos.
Então porquê que a senhora logo ocultou que ia pôr a ação de divórcio e a ação de responsabilidades parentais?
Da mesma maneira que o pai, quando pôs a ação de divórcio no Luxemburgo...
Depois...
Mas o pai não sabia que existia uma em Portugal.
Não, mas foi na... Não sabia. Mas quando é que a senhora teve essa conversa com o pai? Não foi no 2 de setembro? Pergunto eu.
Eu tive a conversa...
E quando é que o pai instaurou a ação do divórcio em Luxemburgo? Depois dessa conversa?
Sim,
claro, depois da conversa com a senhora.
Mas o pai não sabia, o pai também não me disse... Não disse.
O pai pôs a ação depois da senhora o ter comunicado.
É isso que estão a dizer. Mas até já havia um meio para o consulado em 2021.
Mas agora, quanto a esta situação da mãe dizer que mudou, que a criança veio e que queria de forma definitiva, porque a mãe, no fundo, ela quer que a criança esteja cá, não combinou nada com o pai e com o Luxemburgo, eu vou confrontar a mãe e vou dizer o que a mãe disse aqui. No exame pericial, ao doutor. Olha, diz aqui. Não vou dizer tudo, não é? Vou citar aqui uma parte que é na página 8. Decidimos em fevereiro de 2022 que a Carolina viria comigo, eventualmente em setembro, a Carolina passaria a fazer, até que houvesse uma escolaridade mais consistência, a Carolina passaria duas semanas comigo e uma semana com o pai. E assim vim, durante o período que me dei em fevereiro e setembro, o pai da Carolina veio passar uma semana com a Carolina na Páscoa, onde continuava com as rotinas da Carolina, era eu, depois de estar uma semana na Páscoa, o Ricardo veio 15 dias em agosto, em que a postura do Ricardo foi a mesma, continuava a ser eu a alimentar. Esta última parte, sim senhora, foi aquilo que a senhora disse há pouco. Não foi criada uma habituação de cuidados, quando chegou a setembro, eu não fiquei confortável. Não houve uma vontade do pai e acabei por dizer ao pai, olha, eu não acho que seja saudável para a Carolina ir agora sozinha uma semana. Não nego ao pai a possibilidade de haver. Tenho pedido ao pai para repensar o regresso a Portugal. A Carolina precisa de pai. Mas aqui, anteriormente, que é isto que a senhora disse aqui? Que passaria duas semanas comigo e uma semana. E que a senhora veio para Portugal. Percebe? Ou seja, estava, daqui retiro, que estava em setembro, a Carolina, e até foi a sua irmã que disse aqui, que estava programado, que a senhora...
Eu também respondi isso
a... Mas era para a reintegração da escola. Para a reintegração da escola. Então,
Não, retém a integração da escola, não.
Não.
Então, a comunidade era cá e depois uma semana lá. E depois
exatamente.
Duas semanas cá e uma semana lá. Nessa altura, quando eu coloquei as perguntas à senhora,
foi isto que
não falou da questão da reintegração da escola. A senhora é que tem um mail que diz que a Carolina devia
sim,
lá estar.
Mas a questão é, então a Carolina era para ir para o Luxemburgo, residir com o pai, e a senhora...
Nessa semana, sim, mas já
disse. E a senhora
sim,
não deixou,
já disse,
pronto.
Sim.
Então pronto. Posso
já admitiu isso,
então,
já. Sim, já
então, ou seja, então pronto, fiquei com a Carolina. E confronto aqui, porque é que a senhora disse? A senhora disse que não disse ao pai do divórcio. Aqui num exame pericial diz duas coisas diferentes, porque a Carolina fazia anos.
E porque estava o meu filho cá e que também ainda não se tinha ido embora, só se foi embora no dia 2. E para além disso,
agora acrescenta mais alguma coisa.
Diga. E para além disso, o Ricardo só chegou a casa, quando nós acabámos por haver um período de férias em que nós estivemos lá, depois eu regressei, ele ainda velho, o pai continuou no guincho, e só, o pai só veio ter connosco no dia do aniversário da Carolina, salvo que foi uma quinta-feira, dia 31, à meia-da-tarde. Eu não ia ter esta conversa antes do jantar de aniversário, onde estava a família toda.
Então, mas
ele
vai ter ficado desde 18 de agosto até 2 de setembro?
Sim.
Então, e a senhora não teve mais de 15 dias para dizer ao pai?
Tive, doutora, mas o que lhe dizer?
Mas, doutora, mas o que interessa aqui é a questão da Carolina.
Mas a questão do divórcio...
Pronto, é o divórcio,
estão tudo aqui flores à volta.
É tudo flores à volta, da mesma forma que há outros floreados, mas é para contextualizar qual foi, desde o primeiro momento... uma série de coisas que está aqui em causa e a narrativa da progenitora. É isso que o Ministério Público neste momento pretende mostrar. Então, e sabe-me informar se o pai, ao ter remetido as coisas para cá, tem lá condições na casa, porque a senhora sabe que ela não esteve lá.
Eu
para
sei
lá.
Que ele não esteve lá. Eu sei que o pai tem uma cama de casal, que era a cama do meu filho, lá no quarto que é o suposto quarto da Carolina. Eu lá à casa não vou. Quando vou deixar a Carolina.
Mas a senhora
não,
faz
não
chamadas via ou chamadas com a criança.
É isso que eu vejo. Portanto, sei que a Carolina tem uma cama, sei que a Carolina tem um quarto.
Ou seja, não foi para a Carolina ficar sem as coisas que a senhora retirou que ela não tem as condições, porque ela já lá passou não. Muitas semanas.
Sim.
Ou seja, o pai tem cuidado da mesma. Responda.
Eu já respondi que sim.
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 Tem garantido todos os cuidados.
Não sei.
E condições.
Que a Carolina tem um quarto próprio para ela com uma cama e que tem roupa que...
Pronto, mas também já lá foi as organizações do Luxemburgo a ferir as condições da casa do pai. E diga uma coisa, falou aqui do Colégio São João Brito. O pai consentiu. Depois, a menor, a senhora teve conhecimento que a menor frequentava outra escola no Luxemburgo, sim ou não?
Sim, vim a saber após setembro.
Após setembro?
Sim.
Após a integração no Colégio de São João de Brito?
Sim.
E o colégio teve conhecimento?
Sim, foi informado.
Por quem?
Pelo pai, durante uma reunião de pais, de início do ano.
E a senhora não estava presente?
Estava.
Ah, então a senhora sabia, a senhora e o pai.
Sim,
pois,
mas,
olha,
mas quando
digo,
o pai começou
a
falar, já
não, mas pronto. Olha, vou aproveitar para dizer aqui ao tribunal que do e-mail... Tem aqui um e-mail a dizer que, de um e-mail de 26/2004, por parte da escola, dizia que tinha um conhecimento que a menor estava a frequentar, desde 27/9/2023, a escola de Luxemburgo. Ou seja, a partir de setembro de 2023, a menor começou a frequentar outra escola.
Certo.
A senhora sabia e fez alguma coisa nesse momento?
Fiz.
O que é que fez?
No início de novembro, salvo erro, acionei os meus advogados que me representam na cidade de Luxemburgo e entramos.
Mas não foi nada junto aqui ao processo.
E entramos em contacto com as entidades, neste caso é a Câmara, é a Vila de Luxemburgo. Lá, o parque escolar público é gerido não pelo Ministério da Educação, mas pelas câmaras municipais das áreas de residência. E fizemos queixas.
Então, mas não juntou essa prova documental aqui aos autos? Há aqui muita, mas essa não foi junta.
Não?
Eu acho que
foi. Tenho direito. Eu acho
que qualquer a dizer que não havia autorização. Que não havia. Pronto, agora teria que ir rever outra vez.
Pois, eu acho que sim.
Mas tenho ideia que sim. E até acho que receberam uma resposta qualquer, não foi?
Mas era uma ordem do tribunal.
Mas não foi agora, não foi em setembro, foi posteriormente.
Foi em novembro.
Novembro?
Então,
eu...
Então, tenho ideia disso, mas pronto, mas como digo, preparei o processo todo para a primeira diligência, agora não tive outra vez a rever.
Depois de ter fixado o regime provisório, quanto ao mapa de férias de 2023, a senhora concordou com o mesmo?
De 2023 concordei.
Pronto. Ou seja, e no mapa de 2023 já estava essas semanas e a criança a frequentar o Luxemburgo.
Posso fazer o esclarecimento, se me permitir?
Pode fazer todos os esclarecimentos do mundo.
O Ricardo, só para... Eu e o Ricardo temos formas diferentes de preencher o mapa de férias. Eu preencho o ano inteiro. Marco as minhas férias para o ano inteiro, janeiro a dezembro. O Ricardo vai marcando. Marcou até julho. Foi o primeiro mapa que nós fizemos.
Mas está a falar de 2023?
Estou a falar de 2023. Estou a fazer um enquadramento. E o Ricardo, quando preenche o mapa em 2023... Inicialmente, e o que eu aprovo preenche até julho, até ao mês de julho. Após o mês de julho, quando foi necessário para meter os restos dos períodos de férias, das duas uma, foi posta uma situação, ou eu não passava férias do verão com a Carolina, ou eu tinha que aceitar que o pai gozasse os dias todos a que tinha direito até ao final de dezembro. Eu, na altura, não sabia que era para a Carolina estar presente numa escola de Luxemburgo. Isto em julho. E, portanto, eu aprovei o mapa até ao final do ano. Por isso é que o mapa de 2024 depois não é aprovado.
Não, aí é que está a minha dúvida. É que sabe qual é o problema? Nos mails que foram trocados com a senhora, dos mails do mapa de 2024, que são vários, e essas negociações começaram em que mês? Diga-me lá.
Recorda-se? Novembro, dezembro.
Exatamente, novembro, dezembro. E há lá anexos em Excel que não foram juntos ao processo. Mas
não foram juntos, até porque o mapa que é apresentado pelo pai não corresponde ao mapa apresentado pelo mãe.
Teve
até julho. No ano passado.
Os alegados incumprimentos ocorreram no ano de 2024, atenção.
Tem sempre, porque o que eu estabeleci nada foi cumprido.
Sim,
portanto,
a mãe assim consentiu e começou a fazer as queixas e supostamente ao posto de 2024.
Sempre para ser honesto, então, em bom da verdade, os incumprimentos começaram em dezembro de 2023, quando o pai não trouxe a Carolina, não entregou a Carolina quando devia ter entregue.
Ou seja, quer que eu confirme, dezembro de 2023, o pai devia ter entregue no dia 21 e entregou no dia 25, mais 4 dias. É isso? Uhum. Confirma?
Confirmo.
Janeiro de 2024, o pai devia ter entregue no dia 14 e entregou no dia 20. É isso? Mas já estamos a falar de janeiro de 2020.
Janeiro, mas eu quero dizer é.
Mas em dezembro de 2023 passou essa situação.
Correto.
Pronto, então foi uma.
Sim,
pronto, mas é que isso teve a cura tal. Foi essa a data.
Estamos a dizer a mesma coisa, eu exprimi-me de maneira
diferente. Sim,
sim, já percebemos que temos que avançar. Porque os doutores também da
pois, doutora, mas é assim.
Mas temos que avançar.
Eu avanço, mas eu tenho que fazer as coisas com claro. Estou a raciocinar, tenho que consultar documentos, tenho que. São uma data de coisas. Muito rápido estou eu. Thank you. mas também tenho que dizer aqui, e eu posso considerar, ou pergunto-lhe, se todos os incumprimentos que alegadamente, não, pronto, mas porque este tem estado sempre aqui a ser chamado incumprimentos, até há um processo de crime relativamente a essa situação, e foi no, esse incumprimento foi no alegado mapa que o pai criou e que a senhora não consentiu, o tal mapa de feto, correto? Confirma isso, que é o mapa de 2024 que o pai juntou aqui ao processo, é isso que posso considerar. Ou seja, o pai foi tão teimoso que quis este mapa e incumpriu.
Sim.
Ou seja, não foi aprovado pela senhora.
Não.
É isso?
É. Correto.
Para além do que o tribunal entende que foi incumprida a sua decisão no tribunal. Correto. Mais uma situação. Então, eu posso entender o seguinte. Quando a senhora não deixou ir a menor para o Luxemburgo em setembro, até a senhora supostamente só era até ir no fim de semana, ela ia ficar com o pai até dia 10. Das duas, uma. Significava que ou a criança ficava aqui definitivamente com a senhora, que era a sua intenção, ou começava a residir cá, lá. Ou então, em última instância, no Luxemburgo.
Qual é a pergunta?
A pergunta é essa, que é, a senhora, ou não ter deixado a Carolina ir para o Luxemburgo, o que é que eu posso concluir? A criança era para residir cá? Era para residir a senhora?
Era para residir cá.
Ou seja...
Que era aquilo que eu considero, e considerava, e considero, que era o que já está, o efetivado, que era a verdade, e que foi feito... Sem ser às escondidas de ninguém, com conhecimento de toda a gente.
Com conhecimento de toda a gente. Mas a senhora há bocado disse-me que o pai não consentiu. Não há nada escrito que o pai consentiu.
Não.
Pronto. Então não foi com o consentimento. Há um pressuposto que a senhora vinha para cá de acordo com o acordo de vontades. Doutora, eu vou dar a palavra, portanto, vou, para não estar a perder tempo, se me permitir, as suas doutoras e eu...
E a sua doutora, entretanto, vai organizando essas questões, tudo, com certeza que sim.
Importa-se?
Não, não importa nada. Doutora.
Mas este acordo
Aconteceu?
Não, acho que o Vasco Porto nunca aconteceu. Este acordo, diga-nos a nós, durante estes anos todos, não é? Já não se fazem anos, se este acordo, que foi assinado, como foi assinado, que assinou, mas não concordou, alguma vez esteve em prática?
Não, nunca.
Certo, isto foi o princípio de uma negociação com o pai da Carolina, foi uma negociação do pai da Carolina.
Foi uma imposição do pai da Carolina e foi, acabou por ser também, acaba por ser um princípio de uma negociação porque era a única forma de poder vir. Mas não deixa de ser um documento que é imposto pelo pai da Carolina.
Quando a Ana diz que foi a única forma de poder vir, eu fico com muitas dúvidas no que refere-se a isso. Cá para Barcelona, quando estava a responder à senhora procuradora, parece que foi um bocadinho. Permita uma expressão que diz para enganar o pai.
Não,
mas deixa-me terminar. Ana, no fundo, neste acordo, o que diz é que a Carolina fica duas semanas com a mãe e uma semana com o pai. Numa primeira opinião, teoricamente. Depois a Ana, mais tarde, avança para a ação judicial e vem até o tribunal.
Correto.
E quando vem até o tribunal, vocês acordam. E a Carolina fica com o acordo dos dois a residir em Portugal.
Correto.
Mas, também aqui, com a senhora doutora Juiz Ana, sentada aqui ao meu lado, diz à sua doutora Juiz, mas eu quero apresentar a minha filha do pai e, portanto, a criança vai continuar a fazer os fins de semana e sentar tempo com o pai e fixa-se um regime mais ou menos genericamente em que, de 15 em 15 dias, a Carolina vai com o pai e a Carolina vai no fim de semana.
Doutora, então se foi uma pergunta, tens de deixar a responder. Se não está a fazer alegações. Doutora, fiz a pergunta, deixa-me responder.
Vai ter que me fazer a pergunta outra vez.
A pergunta é, ficou estabelecido que o período de férias seria um terço com a mãe e dois terços com o pai.
Correto.
E a senhora doutora está a colocar-lhe a questão porque é que concordou com a marcação deste regime de férias. Um terço para si e dois terços para o pai.
Porque acho que é o mais justo porque a Carolina residindo em Portugal e o pai não residindo em Portugal, ela acaba por ficar mais tempo comigo e se o pai é compensado nos tempos livres da Carolina.
Muito bem, está respondido. Doutora, pode colocar outra questão.
Isto é uma questão mais de intenção do que factual. É importante que a Carolina tenha o pai na vida dela.
Claro que sim.
E, portanto, este acordo, fixamos este regime provisório em Portugal, português, e a partir daí, eu gostava que antes explicasse ao tribunal como é que foi esta experiência. Ou seja, se a Carolina sai do tribunal, o que é que ela faz? Há viagens? Então, quem é que gastou? Como é que são os aeroportos? O que é que ressoa isto na criança? Em duas ou três vezes, e as vezes são da criança que vive dela. E depois, em si, os sacrifícios que você tem que fazer, inclusive na sua vida profissional.
Responda. Pronto, a que responda.
Então, o que se passa é este regime que faz é que.
Mas qual regime? Sim, o regime que eu marquei?
É o regime pronto, que o doutor estabeleceu. Faz com que, afetando a Carolina, não só faz com que a Carolina anda a fazer pernas de um lado e para o outro, viagens, são 2 horas e meia, 2 horas e 45 de viagem para cada lado, mais tempos de aeroporto, mais muitas vezes a 10 horas, e implica que a Carolina pelo menos um dia falta à escola. que é sexta-feira. Porque o Ricardo diz que a Carolina esteja com ele de sexta a domingo. Ora, no meu caso, implica que eu tenha que fazer férias, eu tenho que meter férias para levar a minha filha, portanto eu tenho 22 dias úteis de férias, dos quais pelo menos 11 serão consumidos ali, não é? Porque normalmente o mês de agosto é um mês maior, ou, são consumidos ali, tenho que fazer isso. Os custos têm sido totalmente suportados por mim, das viagens de avião, neste momento ascendem a 9 mil e qualquer coisa euros, o pai não comparticipa com o juros. Aí está a crescer estadias, independentemente de eu poder eventualmente ficar, às vezes, em casa de pessoas, amigas, que tenho que estar constantemente a pedir, e acaba por ter que haver retribuições. Eu não estou num hotel onde me sento, claro. Vou para a casa das pessoas, me sento, almoço, janto, tomo banho, causo despesa e nada. E é disruptivo. É disruptivo profissionalmente, é disruptivo... escolarmente para a Carolina, academicamente e financeiramente é um encargo brutal.
E agora vou fazer a pergunta de outra forma. Com tudo o que já foi falado aqui em cumprimentos e de tempos, tendo de um lado exigido as responsabilidades parentais ou cuidados fixados aqui e tal, correto, e a prática do regime, deste regime, comparando a prática. Prática que vocês tiveram desde que saíram daqui, no dia em que assinaram, simbolicamente todos. E a prática que tiveram com a Carolina teve que poupar mais dias do que o regime ou menos dias do que o regime. Já percebemos que o regime não foi cumprido. Certo?
Sim.
Houve oscilações.
Neste momento, mais dias com o regime.
Não percebi.
Mais dias.
Mais dias com quem?
Aquilo que o regime estabelece.
Então,
até porque eu não previ semanas. Previ fins de semana.
Nem já foram ultrapassados, inclusive as férias de 2024 foram ultrapassados o número de dias que o pai tinha direito.
Pronto.
E o ano passado eu também lhe tinha dado dias adicionais por cortesia, porque o pai não tinha considerado o aniversário dele, e eu por cortesia dei o dia do aniversário. E depois houve mais uns acertos em que eu fiz mal em ter a cortesia, porque este ano foi-me cobrada a cortesia, considerada como se fosse uma condição obrigatória.
Ok.
Cortesia
ainda,
da Carolina. Portanto, então o pai teve mais dias. E as que mais dias que o pai teve? Foram solicitados por ele. E adaptados por si aos pedidos dele.
Sim.
Ou, também, impostos do pai contra a sua vontade.
Ah, sim. Foram impostos contra... O pai estabeleceu aqueles dias e contra a minha vontade, que foi manifestada, ser contra a minha vontade, mas que foram usados e utilizados na mesma.
E quando nós falamos aqui também, não é só, mas também de incumprimentos, há algo, pelo que eu sei, a prática é de ter de quina de uma vez por mês, a Ana em Alexandre, vai sexta em domingo, leva a Carolina ao pai,
certo?
E depois, portanto, à sexta-feira, entrega ao pai e no domingo vai buscar lá.
A casa do pai.
À porta da casa do pai.
Certo.
Não entra.
Não entres no prédio tampouco.
E, portanto, muitos desses fins de semana, perguntou a Ana como é que eles eram envolvidos pelo pai. Ou seja, a Ana entregava a criança ao Ricardo, e depois no domingo ia lá buscar, o que é que aconteceu?
No Luxemburgo?
No Luxemburgo.
Sim, eu entreguei a Carolina ao pai à sexta-feira. Consoante o horário dos voos.
Que o pai está previamente avisado?
Sim. E o pai é sempre previamente avisado dos voos. Antes de ir, o pai tem conhecimento de quais são os voos e companhias aéreas e horários. E depois, combino com o pai, o horário consoante o horário do voo, normalmente o último voo para Portugal é domingo às 4 da tarde, vou buscar a Carolina pelas 2 e pouco, de forma a ela estar o máximo de tempo possível com o pai, e depois apanhamos o autocarro e vamos até para o aeroporto eu e ela. Ou, se alguém for comigo...
Sim, quem é que é de casa de
transportes?
Fazer.
Sim, de transportes, que é como eu costumo fazer. 25 ou 30 minutos.
Ficar com pessoas que estão em balas?
Já.
E foi balas algumas vezes?
Só quando nós morávamos lá.
Não,
após o acordo, não. Não, não.
Na atualidade.
Não.
E todas as vezes que o pai.
Eu me lembro, não.
Todas as vezes que o pai me viu, o que é que aconteceu? Era sobre abrir a porta para buscar a
sua vida? Sim. Aconteceu. O pai
é que começou a acontecer e quantas vezes aconteceu? Descreva.
Muitas. Agora, assim, de repente, tenho que estar a olhar para o mapa para ver. Mas lembro-me taxativamente de uma, porque esta aconteceu no Luxemburgo, foi em fevereiro, no mês de fevereiro, que o pai,
Peço para eu agora nesta parte falar com ele, que eu vou acompanhar aqui o seu paciente fino, com mais claro.
Mas diga. Pronto, essa
vez. Espero vai.
Não, a senhora está a olhar para documentos. A senhora está a responder à senhora, continua a responder.
Sim, mas eu vou...
É que a doutora... Esta é a pergunta que eu tenho para
esperar. Não, força, por amor de Deus. Não. Sim. Estava a dizer que o pai... A senhora perguntou-lhe e disse... E a senhora terá respondido que quando as coisas correm bem, a senhora leva a Carolina à casa do pai e depois vai buscá-la no domingo à tarde para depois apanhar o exato regresso para Portugal. Mas a doutora perguntou-lhe se o pai alguma vez incumpria e a senhora respondeu muitas vezes.
Sim.
Pronto. Quando existem esses incumprimentos, ainda antes de sabermos quando é que em que eles foram deixaram de ser, quando existem esses incumprimentos, como é que acontece? O pai diz, não venhas buscar, a senhora vai lá para a porta e ele não a entrega, como é que é?
Neste mês de fevereiro, foi o único, salvo erro, que aconteceu, eu não poder trazer a Carolina comigo do Luxemburgo, não poder regressar, eu disse ao pai que iria buscar a Carolina, o pai, isto penso que foi por WhatsApp, o pai comunicou-me, não vale a pena vir porque ela não vai porque está de férias aqui, ao que eu terei respondido qualquer coisa como não está de férias porque isto não é um período de férias escolares e portanto amanhã às tantas horas estarei aí para ir buscar a Carolina e quando chegar não estava ninguém em casa e o pai respondeu-me, faz como quiseres. Depois fui à polícia, expliquei, mostrei a ata traduzida, a polícia falou com o pai não acedeu a entregar a Carolina. E ficou essa semana, ou duas semanas, já não lembro quanto é que foi. As outras vezes foram incumprimentos feitos em Portugal, em que o pai vem para passar fim de semana com a Carolina, em Portugal.
E depois leva.
E depois leva, quando eu dou para ela, a Carolina está no Luxemburgo a domingo.
Ok.
A data de? É só para. Quando é que foi de 23 a 25 e o pai entregou?
Quando? Não, o pai não entregou. Sim, mas ficou a passar férias.
Exatamente. Ficou pelo menos. Se o seu procurador eu não tenho aqui o mapa. Se me emprestar, se eu puder ver o mapa.
O mapa de férias?
Eu consigo
o mapa de férias do pai?
Sim,
porque ele foi como se fosse sacado. Seguiu o mapa de férias.
Pois.
Isso eu tenho, quer que eu empreste a mão o mapa?
Não lhe posso dizer, semana, quando é que foi, mas tem o mapa?
Não, eu não sei se podia.
O senhor fez uma pergunta, para ter uma data concreta. Amanhã só consigo ver o mapa. Pode, claro que pode.
Não sei se uma semana é de 3 de março, se é
de 3 de março. Não, não, não. Era só por isso, tenho aqui o mapa.
Posso dirigir-me?
Sim, pode.
Este é o seu mapa.
Se não tiver eu, tenho no meu computador, deixa-me ver se eu ligar o meu mapa.
Não, aqui do pai. Sim, posso lhe dizer. Está aqui no requerimento de 14/3/2024.
Mas aqui o pai não tem escrito isto em segurança.
Não, porque eu não, isto não imprime a cores, o tribunal não tem as duas cores. A casa até tem no telemóvel, fiz uma cópia do computador.
Pois aqui eu não consigo ver os dias, mas imagino que ela era
para. Ou seja, mas era nestas semanas que querem estas
sublinhadas. E depois a Carolina, aliás, vem, regressa no dia 3 de março, domingo.
Está aqui. Estes dias sublinhados.
E depois aqui era um fim de semana do pai em Portugal, volta aí para o Luxemburgo aqui outra vez.
E depois entra dia 17 à mãe, porque este é em março.
Sim, é? É, presumo que sim.
Sim, porque este é...
É fim de semana de mãe, portanto é entregue aqui. Eu não só fico sem fins de semana, porque o pai nos férias ele come nos meus fins de semana todos. Aliás, o pai teve uma maneira simpática de meter as férias.
Não, esse mapa que revela é que continuaram a fazer as duas semanas uma, sim, duas sim, semanas
foi,
uma.
Sim, foi isso.
É o que esse mapa revela, mas isso eu também já tinha dito ao pai, que eu já me tinha percebido.
Está bem, mas foi mas é por causa de...
Dissesse aquilo que o tribunal dissesse e puseram aquele mapa e acabou.
Não, isso é só por causa das datas. É só para me confirmar, porque estamos aqui a falar de datas e que, no fundo, coincide com o mapa de 2024. É só por causa das datas, está a perceber isso?
Mas eu acho que não deve agarrar esse mapa. Quando não existe mapa. Aliás, se fosse para isso, escusavam de vir a tribunal todos e escusava de ser interposta essa ação. Se é para seguirem mapas e acordos que os próprios fazem para cumprir. Mas vamos adiante.
E disse à mãe, porquê? Para a mãe agora, como não se lembra das datas, e não estar aqui a dizer a partir de 23 de maio e isso tudo, no fundo, foi estas datas que está ali no mapa, resumindo e concluindo, que eu mostrei agora.
Mas... O mapa
do pai, segundo a senhora. Do pai, do pai. Este mapa que eu vou mostrar agora, que é do
regime
pai.
Que eu fixaria, seria impossível a criança estar na escola lá.
Exato.
Portanto, é por isso que eu digo que há coisas que não vale a pena estarmos aqui a perder muito tempo.
Pronto, mas a questão era das datas em si, para não estar aqui a picar datas, no fundo. Era para evitar isso.
Ok,
está esclarecido as datas.
Fez o que aconteceu, agi da maneira que estávamos a aprender a falar de futebol. E em um grupo de futebol, quantas vezes é que foi deixar a Carolina ao Luxemburgo e vem sozinha? Não se pôs que ia trazer de mim e vem sozinha para Lisboa.
Foi só uma, porque a outra vez em que o pai sinalizou que isso não iria acontecer não foi porque eu estava lá em abril. Foi
no fim de semana.
Diga?
E então,
aí não fui mesmo.
Mas porquê?
Porque teve medo que o pai se pedisse? Porque o pai afirmou que não iria entregar a Carolina no domingo. O pai afirmou taxativamente que não iria cumprir o fim de semana.
E em Portugal?
Em Portugal, a partir, salvo erro, de março, que é praticamente todos os fins de semana que o pai veio a Portugal para passar o fim de semana com a Carolina, vou, inclusive é no fim de semana do dia da mãe.
Quantas vezes é que passa?
Aconteceu praticamente todos os fins de semana que o pai veio a Portugal, entre março e julho, 14 de julho. Porque depois, entretanto, também acabou a escola, já não havia interesse a Carolina e para o Luxemburgo. Digo eu, isto é uma interpretação minha. É uma interpretação minha. Sim. Sim. Lá está mais uma vez, teria que estar a olhar para o mapa, mas seria 4, 5 vezes.
Mas está ali, dá para perceber.
Ou seja, as datas que estão-me a dizer, ou vai-me, não sei, essas datas eu vou-te afirmar outra vez ao tribunal. Ou seja, é assim, se vamos a continuar a falar em datas, eu tenho... Pronto.
Não estamos a falar de datas, estamos a falar de números de vezes que isto aconteceu.
Sim, número de vezes, pronto. Ou seja, que se refere aos períodos que estão no mapa. É isso?
Sim.
Pronto, é sim. Isso. Ou seja, é desculpa estar aqui a contabilizar...
É aquilo que estava
a querer. Ou seja, mas eu não desculpa estar a escrever
que
é de 5 a 6...
Ah, não vale a pena, sou toda a minha vida, ou seja... Não vale a pena.
É só isso.
Eu
estava
por causa de tudo e pronto, e arranjar um outro...
Ou seja, só para...
Sim, não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena, em absoluto.
Talvez
seja mais
fácil fazer esta palavra. Esse fim de mapa de 2024, promovido pelo pai, nunca foi a 100%.
Não.
Mas já disse 4 vezes.
Certo, já disse 4 vezes. Agora, o tema é, este mapa foi cumprido
à força, contra a sua vontade, para
sim, nomeadamente as vezes em que o pai vai para passar fins de semana e levar para a Carolina e não comunicava.
Portanto,
eu não sabia, não, quando telefonava para falar com... Muitas vezes nem era eu, ou seja, eu telefonava ao sábado à noite, à hora de jantar, à hora que costumo falar com a Carolina, e a Carolina estava em casa dos avós em Lisboa. No domingo, por volta das 4, 5 da tarde, consoante a hora que o pai voasse com ela, eu recebia uma chamada, estava eu à espera que a Carolina me fosse entregue ao final do dia ou o que é que fosse, e recebia uma chamada com a Carolina a telefonar, estando no Luxemburgo.
Então o pai nem sequer avisava.
Não, não. Não, não, não. Não. Não, não.
Como é que ele viajava? De carro, de autocarro?
Que eu tenho conhecimento de avião.
Que eu
tinha dinheiro? Ai, deixa-me responder. Parece que fiquei gaga. A primeira vez que o Ricardo leva a Carolina sem consentimento meu, sem consentimento e sem conhecimento, portanto, no seguimento de um fim de semana de Portugal, a Carolina normalmente traz sempre com ela, anda para a frente e para trás com os seus documentos de identificação. Da segunda vez, portanto, depois do Ricardo fazer... me presentear com a ida da Carolina para o Luxemburgo sem o meu conhecimento e consentimento a um domingo. No fim de semana a seguir, eu não dei os documentos ao Ricardo para tentar limitar, sabendo que a criança tem que ter sempre os documentos, mas cada vez estamos todos na mesma cidade, se for necessário alguma coisa eu vou. E ainda assim, qual é a minha surpresa quando no dia 5 de maio, penso que foi 5 de maio, que foi dia da mãe, a Carolina me telefona ao meio-dia, olha, até estava no... supermercado com a minha irmã e a Carolina está no Luxemburgo. Portanto, a Carolina, pelo menos mais duas vezes, viajou-se
mesmo sem documentação.
Mesmo sem documentação. Okay. Como é que o pai arranjou a forma da criança viajar? Não sei, eu nem sequer sabia que isto era possível. Não.
E confrontou o pai sobre isso?
Confrontei o pai quando fiz queixa na nossa PSP.
Não, o pai, não é?
Sim, sim, o pai, prontei, não. Como é que é possível? Tenho os documentos comigo, na minha mala.
Eu não sei se o senhor ainda tem mais pessoas para colocar. Mas o senhor tem a andar a perseguir.
Mas é só nesta sequência dos documentos.
Diga.
É que houve diversas alterações demoradas dos documentos.
Houve.
Não houve. Quantas?
Pelo que eu tenho conhecimento, duas.
Duas?
Duas. Pronto,
pelo meu conhecimento, acho que foi para aí umas 4 ou 5.
Não sei, eu só tenho conhecimento de duas.
Pronto. Mas, pronto, não está aqui no processo, mas olha. E
mas
está, consequência, quando a criança veio para Portugal, qual era a morada dela?
Antes dela vir para Portugal?
Quando ela veio em fevereiro para Portugal, qual era a morada dela?
A morada dela foi alterada para
não.
Portugal.
Era Luxemburgo.
Era Luxemburgo.
Já está.
Pronto. Então a senhora alterou para Portugal quando?
Quando vim para... Ainda antes, tive que pedir no consulado lá. Então se eu ia inscrever a Carolina numa escola, bem, como é que eu poderia inscrever a Carolina numa escola num país onde ela não reside?
Então, mas foi a senhora unilateralmente ou foi com o consentimento do pai?
Foi com o conhecimento do pai. Se me perguntasse se fui lá só eu, sim, fui lá só eu. Mas como foi, era sempre só eu. Tratava das coisas todas. Da mesma maneira, quando a Carolina foi registada, fui eu
o cheque. E o cheque, acho que é cheque service.
Cheque service.
Não estavam a receber esse cheque service.
Estava, porque a Carolina entrou na escola em setembro de 2021.
Mas foi pago. A Carolina ainda estava cá em Portugal, não foi?
Já estava cá em Portugal, sim.
Então como é que vocês estavam a receber dinheiro do Estado do Luxemburguês com a morada
se
lá?
Se calhar o pai fez, porque se calhar o pai... Isto sou eu a dizer. O pai não já deu baixa, sei. O pai não deu baixa, acho, o pai
continuava a tê-la lá inscrita, portanto... Pronto, mas, doutora, estamos a falar agora
da outra questão.
Doutora, prossiga, por favor.
Porque isto são pequenos pontos para não voltar atrás, está a perceber?
Sim, mas...
Está bem.
Sim, assim ainda acho que ainda demoramos mais, doutora. Tenha a palavra.
Se eu consigo fazer sucintamente... algumas questões que se levantam. E uma delas é como é que a Ana, e isto cria uma certa sensação até um bocadinho desconfortável, porque parece que há uma tentativa de enganar o Ricardo. Como é que a Ana sai do Luxemburgo em todas estas condições, vivendo na mesma casa que o Ricardo vivia, agora não estou a falar da Carolina, Como é que é possível que o Ricardo, em relação a si, a Ana, como é que o Ricardo sabia que a Ana não vinha de férias a Portugal, certo? Que a Ana vinha residir e trabalhar em Portugal?
Sim, sabia. Sabia porque, aliás, está a doutora, a sua procuradora, deu um e-mail comigo a comunicar, para, além do Ricardo saber que existia todo este processo, de haver estas conversações. Não, a nossa relação era inexistente. Nós dormíamos em quartos separados, nós éramos como as pessoas que estavam casadas em papel, tínhamos um vínculo contratual, mas que fazíamos ele dormir no seu quarto e eu dormia no meu. Não havia.
Não existia relação de casal.
Não.
Mas não existia relação de casal, vocês viam-se todos os dias. Como é que era a vossa vivência? Não conversavam, não dialogavam?
O Ricardo chegava sempre muito tarde. Às vezes não era possível esperar por ele para jantar, porque ainda que com 14 anos não deixa de existir outra criança lá em casa, na altura, e portanto, muitas vezes o Ricardo ia jantar com os colegas e chegava mais tarde, não dormindo nós no mesmo quarto.
Mas sempre a discutir na situação da sua decisão de ir viver para Portugal, espera, não é?
Sim,
decisão.
Sim.
Era um comunicou.
Sim, comunicou.
Como? E o Ricardo participou, o que é que teve de fazer no seu trabalho?
Eu tive muito, aliás, estava ali como já conversámos, eu precisei da concordância, ou solicitei a concordância ao Ricardo, para aceitar, tive que me demitir do trabalho que tinha, tive inclusive, uma vez que eu estava ainda em licença de maternidade, a licença de maternidade no Luxemburgo funciona de maneira diferente. Tive que devolver todo o dinheiro que tinha recebido, porque como vim embora antes do período de licença de maternidade terminar, e eu não trabalhava às sextas-feiras, que era o vínculo que eu tinha, tive que devolver todo esse dinheiro, portanto, tive que desembolsar, fazer essa despesa. E o Ricardo participou, foi-nos levar ao aeroporto, quer da primeira, quer da segunda vez, sabia da inscrição na escola, aliás, ia viajar à questão do colégio.
Isso, claro, isso é Ana já. Mas eu quero ir mais longe do que isso, ou seja, no fundo, trabalhava no Luxemburgo e teve que se despedir e pagar para cessar o seu contrato no Luxemburgo. E também assinou um contrato com uma 15 em Portugal.
Correto.
E o que quero saber é, se o Ricardo sabia exatamente isto,
sabia.
Se ele participou, ficou sem perguntar.
Não, conversávamos, quando me surgiu em dezembro de 2021, no último dia de dezembro, entraram em contacto comigo por parte da McKinsey a perguntar se eu estava disponível para um.
Eu quero saber do Ricardo, vocês conversaram?
Sim, conversávamos.
O Ricardo sabe que se despediu.
Soube, claro.
O Ricardo sabia das suas intenções de vir para Portugal?
Sim, sabia.
Sabia que era a minha para Portugal para viver.
Trabalhar, para viver, para residir e para regressar a Portugal.
E até essa data, até fevereiro de 2022, qual era a relação da Carolina com o pai versus com a mãe? Dito de outra forma, até fevereiro de 2022, quem era a pessoa de referência do outro?
Era eu porque eu trabalhava a partir de casa. Carolina esteve praticamente o tempo todo em casa. Quando esteve, foi aconselhada, quando ingressou o preço é que ela só teve 2 meses naquela creche, foi aconselhada pelos médicos luxemburgueses a sair da creche. E a Carolina passava o dia inteiro, desde o dia em que nasceu, na maternidade em que fiquei só eu e ela. O Ricardo começou a trabalhar no dia a seguir à Carolina ter nascido. E era sempre só eu e ela, éramos as duas em casa. E quem prestava cuidados era eu, quem passava tempo com ela era eu, quem tomava conta dela dia e noite era eu, quem cozinhava era eu, que fazia tudo.
Tinha uma empregada?
Tínhamos uma empregada, que ia uma vez por semana. Sim, sim, sim.
Portanto, a Carolina era tratada exclusivamente.
Sim.
A pai é
Não, normalmente quando ela era muito pequena, teve algumas vezes, não consigo dizer, mas cerca de metade das vezes em que a Carolina adormecia, o pai ainda não tinha chegado a casa, porque o Ricardo chegava muito tarde do trabalho. E, portanto, Portanto, Carolina tomava banho, jantava, bebia o biberon, eventualmente depois acordava por volta da meia-noite para o outro biberon a seguir e via, quer dizer, mas a Carolina sempre foi, sempre esteve comigo, ia comigo para todo lado, nós íamos ao eu tinha que ir ao supermercado, era eu que ia, a Carolina ia comigo, íamos levar o fim de semana, o Martim jogava golfe no Luxemburgo, já jogava em Portugal, mas íamos ele tinha aulas aos domingos, íamos ao domingo pô-lo ao golfe, pescá-lo ao golfe, eu tinha que ir tratar do que quer que fosse, em qualquer sítio que fosse, era a Carolina andava uma extensão de mim, era... andava sempre comigo, era sempre eu que ficava com ela, não havia disponibilidade do outro lado para ficar para tomar conta da Carolina e a Carolina vinculou-se muito.
Então, e a certa altura, ou se calhar talvez antes de 2021, mas na altura em que assumo eu com o Ricardo, que vai para Portugal, ou quando era próprio de sítio que vai para Portugal, a pergunta que eu faço é. Se por acaso a Carolina não pudesse ir para você viria?
Não. Não.
E o Ricardo sabia ou não?
Claro que sim.
Desta sua. Deste seu sentido?
Sabia da. Inclusive da vinculação que a Carolina tinha a mim.
Da vinculação que a Carolina tinha a mim?
Sim.
Então, pergunto eu de uma outra forma. O Ricardo tinha a certeza que a Ana vinha para Portugal, era condição, primeira condição, era uma condição, como se diz juridicamente, sim, é claro, de trazer a Carolina.
Sim, correto.
E o Ricardo manifestou, nesta altura também, querer estar com a Carolina. É que eu não imagino este pseudo-acordo, sem vocês terem falado destas coisas que vêm aqui. Vocês estão terão que explicar.
Sim, ele disse que gostava de ter a filha ao pé dele também.
Claro. Mas ele sabia que a Ana não viria para Portugal
sem a Carolina. Não.
E, portanto, a minha pergunta é se este acordo também foi uma forma de reter a Ana ao Luxemburgo.
Pode ser interpretado assim, nunca tinha pensado nessa forma, nesse formato, mas sim. Sim, acredito.
Ou seja, alguma
acredito
forma,
que sim.
Porque, da mesma maneira, você ainda acreditava numa possível, desejável reconciliação, eventualmente, também da parte do Ricardo. Houvesse essa intenção.
Sim.
Quando vem para Portugal, vem para Fevereiro e disse há pouco matricular a criança nos privados de Matriz.
Correto.
E portanto, eu desbatei e disse que tinha sido um Luxemburgo. Explicou, perguntou ao Ricardo. Está, 550 mil infantários em Lisboa, na zona do Partido de São Paulo. Se eu vou achar que tem dinheiro, qual é o infantário,
porque
é que
era o infantário? Sim,
é inicial. É o Marquês de Pombal, não é o Marquês de Pombal, que não, os carregos de Marquês vão aqui em Oeiras.
Não, é o Marquês.
Ah, eu peço desculpa.
É no Rio Grande da Fonseca.
Está bem, peço desculpa.
Eu
penso saber que também há aqui uns aqui em Oeiras que é qualquer coisa de Marquês e agora estava a confundir os dois. Peço desculpa, avança.
Inicial.
Já agora.
Sim, claro, mesmo na Praça Marquês de Pombal, na Quinta e Fica. São dois quarteirões acima.
Diz que não está em quê? 200 metros?
Nunca medi, mas são 5 minutos a pé. Porque é subir. O que eu estava a dizer é, inicialmente, até nem de forma também deixar a que todos estivessem um bocado mais confortáveis, inclusive porque inicialmente a Carolina tem um primo da parte do pai, que é o Tomás, que eles dizem que estão cerca de 3 meses. E, portanto, faria com que eles ingressassem à escola ao mesmo tempo. E achou-se curioso e era engraçado. O irmão do Ricardo, Luís, manifestou interesse em inscrever o Tomás no São João de Deus? É nas escolas João de Deus. em Alvalade, que era onde também eles irmãos, portanto o Luís e o Ricardo, tinham estado. E houve um primeiro contacto, inicialmente então da minha parte, uma abordagem ao Colégio João de Deus a perguntar se, como é que era o processo de inscrição. Fazer uma pré-candidatura, porque assim ficaria não só onde o pai também estudou, e ficaria juntamente com o primo da parte do pai, e ficariam juntos. Entretanto, acabou por não haver vagas nem para um nem para o outro, e a Carolina, e aí é quando surge o Hospital do Marquês, que sim, é conversado com o Ricardo, informado, olha, em alternativa a esta escola, que é uma escola que eu já conheço, onde já fica, para além de ficar perto do local de trabalho, é a escola onde o Martim já andou, portanto já conheço e tenho referências, e a direção continua a mesma, portanto pouco alterou, portanto as pessoas que tenho lá, são as pessoas que eu já tinha de referência anteriores.
Ana, e relativamente à situação ainda dos guerreiros do Marquês, o Ricardo, além de ter concordado, também as festas.
Sim, foi a festa de Natal do colégio.
Em dezembro de 22.
Em dezembro de 22, sim.
Foi a única que foi?
Foi.
Costumava ter reuniões, participava?
Sim. Eu recebia os. Não havia com aquela regularidade dos meus, agora que presumo que temos com o Colégio São João de Brito, formação de desenvolvimento trimestral, e eu recebia e encaminhava para o pai.
Lateralmente, a Carolina mudou de colégio, não é? Foi para o São João de Brito, e a Ana, motivada por isso, mudou de escritório.
Mudei. Pedi para alterar de escritório. A Mackenzie tem dois escritórios em Lisboa, tem no Marquês de Pombal e tem outro no Parque das Nações. E a partir do momento em que a Carolina começa a frequentar o Colégio São João de Brito, que fica no Lumiar, o Parque das Nações é mais próximo do Lumiar, portanto há uma proximidade ali se acontecer necessário alguma coisa, e eu pedi para sair de um escritório para ingressar no outro escritório. E estou lá desde julho de 2023, portanto a Carolina começa as aulas em setembro, e eu...
Profissionalmente, é melhor para se sentar tempo atrás? Ou
não.
Cria-me algum
constrangimento? Cria-me alguns constrangimentos. As minhas redes de chefia estão no Marquês de Pombal, as minhas linhas de chefia, e, portanto, passo a ter um acesso remoto às equipas com que trabalho, em vez de ter um acesso presencial. Portanto, isto cria algum distanciamento.
Mas fiz isso pela Carolina?
Sim, fiz isto porque é mais prático e é melhor para a Carolina.
Voltando aqui também ao início da sua vinda para Portugal, que há pouco explicou, portanto, para a Vinte Patas, e entretanto, referia aí, que foi, aliás, para Luxemburgo em 24 de Abril e voltou para Portugal a 28 de Maio. E voltou para Portugal a 28 de Maio também para
o Reino.
Entretanto, também referiu que em agosto de 22, o pai esteve a passar férias em Portugal,
correto,
para repartir entre a sua casa e Vinhos. Correto? E que o pai trava indo para Portugal a 18 de agosto.
18 de agosto.
A pergunta é: de 28 de maio a 18 de agosto, o que é que aconteceu na vida da Carolina para.
É aconteceu-se lá. A Carolina esteve em Portugal, esteve sempre com a mãe e o pai esteve sempre no Luxemburgo.
Então o pai não viu a Carolina.
Presencialmente, não.
Então, o pai, a Carolina, de 28 de maio.
Nem entre fevereiro e a altura em que o pai veio, 9 de maio, sensivelmente, em que o pai veio para as férias da Páscoa. Carolina só viu o pai, nesse ano, só viu o pai nas férias de verão e nas férias da Páscoa.
E quando vai lá?
E quando vai lá em maio, sim.
E quando era a ler?
Claro, sim, nessa fase.
Ou seja, fevereiro, setembro. A Carolina nunca teve sozinha com o pai no chão?
Não.
De fevereiro a setembro, a Carolina foi uma vez ao Luxemburgo.
Correto.
De 30 de abril a 28 de maio.
De 30 de abril a 28 de maio.
De 30 de abril a 28 de maio. E o pai? De fevereiro. Não sei quem é. Férias de Páscoa.
Férias de verão.
E 3 semanas ou 2 semanas? 2 semanas.
Duas.
2 semanas em agosto.
Acho que são 2 semanas, se eu não preciso ver. Não, mas acho que são 18 a 3.
Então, quero dizer que deixa-se esta conclusão, está correta. Alegado a corpo, nunca esteve em fim.
Não. Nunca.
Porque a Carolina ter sempre ininterruptamente consigo, porque quando a Ana vai, seriamente, se isto é verdade, quando a Ana vai 30 de abril para Luxemburgo, o Ricardo sabia que é claro isso.
Sabia. Sabia, até porque havia a contratação dos. Da transportadora, e havia a questão dos móveis, e havia tudo. Havia, a sabia.
E sabia que era para regressar?
Sim, sabia.
E de 28 de agosto a 2 de setembro, de 28 de maio a 2 de setembro, o Ricardo nunca pediu carta de
telefone. Nunca. Nunca. Nem ele cá. Nem pediu para ela ir, nem ele se disponibilizou a vir.
Portanto, quero dizer que nunca pusermos de durar 2 semanas com ele.
Não.
1 semana com ele.
Nunca.
E agora, pergunto-lhe outra situação, que é, e ainda, e gostamos de falar um bocadinho disto, enfim, a relevância pode ser importante para o enquadramento. Este acordo era de vigorar, aqui diz assim, em caso de divórcio. É um acordo para vigorar. O que era mais para dizer este acordo? Que seria uma autoridade, que se não é confuso, que não tinha decidido o que fazer com o seu casamento?
Tudo isso.
A senhora já respondeu anteriormente a isso.
Relativamente ao Luxemburgo, antes de setembro de 2022, o segundo. Em quantas escolas a Carolina esteve no Luxemburgo?
Antes de?
Antes de setembro de 2022.
Duas.
Antes de setembro de 22, esteve em duas escolas.
Sim, duas.
Quanto tempo em Carolina?
Uma de janeiro, início de janeiro, tudo em 2021. Janeiro a março e depois de setembro a novembro. Primeira, uma escola perto de casa, que era Royal Kids, se não estou em erro, o nome era esse, Royal Kids, e depois foi a L'Enfant Roi, que era perto do meu trabalho, que é junto ao aeroporto que teve de início de setembro até início de novembro. A Carolina terá frequentado no máximo 4 meses e pouco de.
O tempo todo que teve.
Sim, sim, sim. Isto não nos contando os tempos de internamento que foi tendo pelo meio. Porque a Carolina, cada vez que era internada, era cerca de uma semana. Portanto...
E porquê que houve essa mudança de escola?
Porque ela não se adaptou à primeira.
Não se adaptou, não, mas ela era muito menina.
Sim.
E decidiram que ela sairia de escola.
Sim.
Quem é que fez essas escolhas
da
escola e inscrições?
A escolha da escola fui eu, a inscrição foi promovida por mim, o Ricardo unicamente se disponibilizou para ir visitar as creches. Foi um dia, visitou as creches, sim senhora, gosto ou não gosto, avança ou não se avança. Mas toda a triagem, toda a pesquisa, todas as conversações, todo o saber como é que era o funcionamento, isso tudo foi sempre delegado em mim.
Entretanto, disse que pela última vez a Carolina deixou de frequentar em novembro.
Correto.
Então, está mais ou menos em dia?
Foi 8, 9 ou 10. É uma questão de ver, eu acho que eu ainda tenho a aplicação da creche no meu telefone. Não sei se ainda tenho acesso ou não, se não tiver é uma questão de...
Admito que ganhar de novembro, então tem.
Não, não, não. Seguramente início de...
8, 9 ou 10, disse a senhora.
Sim, não. Porque a Carolina depois teve aí um internamento logo a seguir.
Temos novembro, dezembro, janeiro, vai estar aquela base.
Certo.
E perguntei, estes 4 meses onde é que eu tenho mais tempo?
Ninguém em casa.
E porquê?
Porquê?
Se ela tinha uma creche.
Pois não podia ir à creche porque estava, como estava constantemente a ser internada, estava debilitada, tinha o sistema imunitário dela não tão protegido e acabou por ficar em casa comigo.
Foi uma decisão dos dois
tomamos.
A partir desta data, a Carolina vai ficar em casa, desculpada por ti.
Sim, sim. E eu trabalhava e ficava por conta da Carolina.
Trabalhava em teletrabalho?
Sim.
Portanto, teve estes 4 meses e teve um pessoal.
Nos pirrados.
Nos pirrados. E dentro destes 4 meses é contada também a ser universitária.
Sim.
Ou já tinha.
Não, já tínhamos falado sobre isso. Já tínhamos começado a falar quando Pedro e Mariana saíram do Luxemburgo ou comentaram que iam sair do Luxemburgo, isto para alturas do verão.
A Carolina ingressou nos cuidados do Matias e a pergunta que eu lhe faço é como é que foi a adaptação dela? Sinteticamente, adaptou-se bem? Criou algum constrangimento?
Adaptou-se normalmente como qualquer criança que está a ingressar uma creche da primeira vez. Não foi difícil para ela, especialmente por causa da conversação. Isso aí foi mais fácil do que no Luxemburgo. No Luxemburgo falavam com ela numa língua à qual ela não estava exposta. Portanto, aqui a gente fala uma linguagem que ela compreende ou uma língua que ela compreende.
Eu já agora desculpe-me com ela. Ou seja, quando ela vem a Portugal em fevereiro de 2002, ela falava português.
Sim, ela nem falava quase.
Sim.
Ela tinha um ano e meio.
Pequena,
claro.
Ela só ouvia. E aquilo que ela ouvia à volta dela, ali, o referencial dela era o português. A nossa empregada era portuguesa, os nossos amigos a grande maioria eram portugueses, os padrinhos com quem ela estava com frequência portugueses, o irmão português, com amigos portugueses que trazia para casa, portanto ela não.
E ela hoje só fala português?
Sim.
Pronto, estava a dizer, a adaptação dela foi uma adaptação
normal, pacífica.
Dificuldade.
Por isso é que a Carolina começa a fazer, entra no colégio no dia 25, a procuradora esclareceu, 25 de fevereiro, eu começo a trabalhar a 3 de março, foi precisamente para perceber como é que aquilo correu. Adaptou-se com a tranquilidade que me permitia no dia 3 de março ir trabalhar descansada, começar num sítio descansado.
E quando ela regressa a Portugal, ou melhor, quando ela vem a Portugal a 23 de fevereiro, perguntei-lhe se nós nos podemos localizar nessa data para lhe fazer uma pergunta um bocadinho estranha. É, Carolina era nessa data saudável ou tinha alguma desconfiança de alguma forma?
Não, a Carolina nunca foi uma criança saudável. Uma criança que tem o nível de a quantidade de internamentos que teve não pode ser uma criança saudável. Alguma coisa tem que ter-se, limitativa ou não. Não é? E tanto isso que, e nós nunca termos, inclusive, tido crença ou total crença no sistema de saúde luxemburguês, é que a Carolina, a partir dos 5 meses, à altura em que começou a poder viajar, porque a Carolina nasce em agosto, temos Covid. E, portanto, só vimos a Portugal no final de dezembro, para as férias de Natal desse ano, e a Carolina sempre teve um pediatra em Portugal.
Então, em fevereiro de 22, vocês estavam, digamos, desconfiados que ela tivesse um problema de saúde?
Sim, quer dizer, era óbvio. Tinha que existir alguma coisa, não era normal uma criança daquele tamanho. E com as patologias, e a quantidade de vezes que estava doente, e com a facilidade de fazer infecções,
não
com a quantidade de internamentos.
Vocês não sabem, qual foi a última vez que ela foi a uma consulta no Luxemburgo, quando estivia em fevereiro?
Penso que foi em janeiro. Houve uma consulta telefónica com a alergologista, em março, mas nós já tínhamos comunicado que não estávamos lá e ela só queria dar o resultado dos exames que tinham sido feitos quando o último internamento da Carolina, que era um. Que testavam que havia uma alergia à proteína do leite de vaca não IgE mediada e, portanto, era para fechar o processo de Carolina no Luxemburgo e saber.
Sim. E lá no Luxemburgo, nesta data, quantas especialidades é que a Carolina tinha?
A Carolina só tinha o pediatra normal, a alergologia e a doutora Silva,
a endocrinologista.
E quando acabou o trânsito para Portugal?
Vem inicialmente, só com, vem com as doenças raras com o doutor João Farela Neves.
Mas ingressa logo no centro.
Não. Começamos a fazer as consultas com a doutora Filipa Marcos no Hospital da Luz e a partir daí
até aí.
É a pediatra, portanto nós temos consulta em março, né? Nós chegamos, nós e a Carolina, aliás, a Carolina não tem consulta nenhuma no pediatra. Chegamos no final de fevereiro, em março vamos e o primeiro mês é um bocadinho o mês da pediatra conhecer a Carolina e depois a partir de abril começa-se a tentar perceber, fazer os pedidos de marcações. Fizemos as primeiras, aliás, na Páscoa desse ano fazemos a primeira vez um raio-x de mão, penso que é mão e pulso, que é para se ver a idade óssea, para perceber se há potencial de crescimento ou não, que é um dos primeiros despistes que são feitos. Depois integra a alergologia.
Ou seja, essa piada que
sim,
as diversas especialidades.
Sim, sim.
E a minha pergunta é, meu pai, soube previamente?
Sim, o pai sempre foi informado da quadrilha, tal como no Luxemburgo. O pai no Luxemburgo também não acompanhava as consultas médicas, as consultas de pediatra. Aliás, eu acho que o pai da Carolina nunca conheceu o pediatra da Carolina. Mas era sempre notificado e a tal consulta. Sempre foi, não é um exclusivo de Portugal, sempre foi feito, sempre dei conhecimento ao pai daquilo que se passava.
E entretanto, a Carolina, de repente nós estamos com três especialidades.
Sim.
Como é que nós evoluímos para estas três especialidades e como é que estamos hoje?
Estamos.
As três especialidades não existem hoje.
As três especialidades não. Vão existindo à medida. Aquelas que se mantêm hoje em dia, basicamente são a gastroenterologia, a genética, a endocrinologia, com a doutora Júlia, e depois há desenvolvimento, a pediatra desenvolvimento, a pediatria normal, as outras entretanto vão caindo à medida que os diagnósticos vão. E não há doenças metabólicas, portanto vamos pôr de parte o metabolismo. Depois tem a oftalmologia, que é recorrente, não é? Que é uma. Tem que fazer os cheques. Os check-ups normais. Okay. Correntes.
E a pergunta que eu lhe faço é um bocadinho conclusiva, opiniosa, que é.
Então, se é, não passa.
Já sabe o que é conclusiva, opiniosa.
Eu faço de outra forma. Se há alguma correlação entre a Carolina
e a Carolina. Ao meio-dia e meia temos que acabar, portanto, não vamos.
Uma criança de manhã já se foi embora, desmarquei todas as outras. Pronto.
Eu sei, Soutora, não, porque eu tenho uma data marcada para continuação.
Deixa
a Soutora. O quê?
Ai, meu Deus.
O quê?
Nada, pronto.
Diga, Soutora.
Porque
eu tenho uma agência de não posso.
Eu sei, porque às vezes é esta coisa das sequências, das perguntas.
Ou interrompemos para continuar no outro dia. Agora, estar a fazer uma pausa de 5 minutos para voltarmos cá outros 10 minutos a seguir não vale a pena.
Meu Deus do céu. A doutora estava a colocar uma questão, não era?
Está.
E vai colocar mais quantas? Desculpe perguntar. É porque esta dos médicos, acho que também já tinha respondido.
Já.
Ou seja, como respondeu de outro.
Aliás, também há que já respondeu de outro. Também tem pedido de esclarecimento.
Eu também tenho. Não tenho muitos, porque a senhora procuradora fez a maior parte dos meus pedidos de esclarecimento. Mas tem um ou outro, sim.
Mas a senhora procuradora...
Diga?
Não termina aí, vejo. Pronto. É porque
eu digo. Se a senhora não terminou...
Mas eu resumo a 3 ou 4 questões. Percebe o que eu quero dizer? Mas, pronto, eu não quero...
Deixe-me
só perguntar à senhora funcionária se conseguiu que alguém me substituísse.
Ah, pronto, está bem, com certeza pronto. Que sim. Sim, doutora. É que eu estava a dizer, se fosse ir ouvir uma criança, mas vou ali aqui continuar. Pode, doutora, claro que sim, era só o que faltava.
Eu acho que a senhora...
É porque nós estamos aqui com um problema de falta de magistrados do Ministério Público e a doutora, que conhece a diligência, não era suposto estar até agora outras diligências de manhã, mas pelos vistos, e quando há crianças com ouvintes PPs, pronto, é.
são processos com caráter muito urgente. Mas sim, pode aproveitar para ir à casa de banho, se for.